Olá, hoje é o dia 5 de julho de 2018 e começa agora a 40ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 15 minutos do dia 5 de julho do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 40ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Roger Viegas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Janete Aparecida fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver, então, do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos, em torno à tua mesa, serão como brotos de oliveira. São palavras do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 22º. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional de harmonia com a organização e o recurso de cada país.
Queremos agradecer aos vereadores Roger Viegas por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e a vereadora Janete Aparecida por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente nesta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Welber Skoll, Tonhá e Silva. Falar sobre situação do Museu, as ações culturais de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM070 de 2018, substitutivo 1. Dá o nome de Padre David Ramos Fernandes, à Rua 18, no Residencial Boa Vista e da Outras Providências, de 28 de maio de 2018. Autoria, vereador Sargento Elton. Projeto do Executivo. Projeto de Lei número EM-043 de 2018, da nova redação ao artigo 4º da Lei 8.398, de 28 de dezembro de 2017, que orça receita fixa, despesa para o exercício 2018, de 28 de 6 de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número 047 de 2018. Dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis. Fixa princípios, normas, diretrizes de gestão e estrutura. estrutura órgãos, cria cargos, altera anexo 1, GH2, A8, da Lei nº 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo no município de Divinópolis e da outras providências. De 4 de julho de 2018, Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº EM 048 de 2018, prevê a apresentação de animais de grande porte soltos nas vias e logradores públicos da zona urbana no município de Divinópolis, de 3 de julho de 2018. Prevê a apreensão. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 3 de julho de 2018. Ofício Secretaria de Governo, 889 de 2018. Indicação 101, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 425 e 190, CEMUS e CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 294, CEMOP, vereador José Luiz da Farmácia. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo, 890 de 2018. Requerimento 186, vereadora Janete Aparecida, CEMUSA. Requerimento 181, vereador Sargento Elto, CEPLAN. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo, 897, 2018. Ofício 840, 841. Resposta 872, Renato Ferreira. Ofício 706, CEPLAN, vereador Sargento Elton. Ofício 799, CEMEG, vereador Negro do Buriti. Ofício 765, CETRANS, vereador Raimundo Nonato. Ofício 849, CETRANS, vereador Josafá. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais, para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 901 de 2018, para que seja estudada a possibilidade de suspender o decreto 12.950 de 2018, que dispõe sobre o expediente do Poder Executivo Municipal durante a realização da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. Vereador Cleitinho Azevedo, requerimento 218 de 2018, solicitando informação sobre o Pacto Saneamento para todos os contratos, número 27 de 2006. Sem voto, contrato 0228-576-74-2008 no município de Divinópolis. Quais os bairros estão contemplados neste programa? Como está o andamento das obras no bairro citado? As obras estão paralisadas por quê? Qual a previsão prevista para o término das obras? Quais as empresas responsáveis pela execução das obras? Qual o valor gasto até o presente momento neste programa? Qual o valor estimado para a conclusão total do programa? De quem é a responsabilidade da implantação de rede de esgoto no bairro de Jardinópolis? É responsabilidade do município ou da Copasa? Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número 100M898 de 2018. Solicitação. Solicitando ao órgão competente da administração municipal reabertura do restaurante popular em Jardinópolis. Vereador Edson de Souza. Indicação número 863 de 2018. A possibilidade de fazer limpeza de praça no limpeza da praça no bairro Caraí, na Avenida Brasil, na Rua Vera Cruz. Indicação 864. A possibilidade de fazer o patrulhamento em toda a extensão da Rua Américo Peçanha, no bairro Maria Peçanha. Indicações vereador Eduardo Frente Júnior. Indicação CM número 729 de 2018. Solicitando o estudo e instalação da academia ao ar livre para atendente da comunidade do bairro Belo Vale. Indicação CM número 730 de 2018. Solicitando o patrulhamento da rua Lírio do Vale no bairro Elizabeth Nogueira. Indicação CM número 733 de 2018. Solicitando a seguinte manutenção e adaptações no prédio da unidade de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças. Construção da sala de atendimento da fisioterapia. maca para sessão de fisioterapias, materiais e insumos de utilização do profissional de fisioterapia, rampa para acessibilidade em passeio e entrada do portão principal, manutenção da rampa de acesso e espaço para atividade física, liberação do portão de entrada na lateral para cadeirantes, adaptação de banheiros para cadeirantes, desobstruição do corredor para acesso de cadeirantes ao banheiro reinteirado de bebedouro. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 900 de 2018, solicitando a possibilidade de fazer o patrulhamento da estrada rural conhecida como Estrada do Galho, localizada na comunidade de Jalma Dutra, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 903 de 2018, solicitando que seja providenciado a fiscalização e notificação dos proprietários de terrenos, lotes baldios no bairro Santa Marta, aplicando-se o disposto na Lei 7.174 de 2010, com alterações na Lei 8.384 de 3 de dezembro de 2017. Vereador Sargento Elton. Indicação CM 885 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Ouro Fino, no bairro Niterói. Vereador Sargento Elton. Indicação 877 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: tapa-buracos em toda a extensão da rua Mário Francisco Gonçalves, no bairro Casanova, entre as ruas Wilson Milani e rua Faria Filho. Indicação número 878 de 2018, a possibilidade de execução do seguinte serviço: instalação de boca de lobo na rua Mário Francisco Gonçalves, esquina com Wilson Milani, no bairro Casanova. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor Welber Scal Tonhá e Silva, que irá falar sobre a situação do museu e as ações culturais, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do regimento interno desta casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o espaço do Museu Histórico. Para quem não tem conhecimento, eu fui o último gestor do Museu Histórico, trabalhei lá por 4 anos. Muitos de vocês, ainda cidadãos, outros já, participaram, presenciaram, vivenciaram o que nós fizemos com o Museu Histórico. O Museu Histórico de Divinópolis, ele tinha uma atividade um pouco tímida. Quem me conhece da vida social e da vida, sabe que eu sou um cara hiperativo. Então nós procuramos ações, entender como era o Museu Histórico e como ele poderia e como ele deveria ser. Participei de reuniões da dirigência do Estado, fui para BH, fui para Brasília, entendi como é que era a gestão de museu, que a minha formação vinha de história, entendi como é que precisava e entendi como é que estava o planejamento dos museus nas pequenas cidades. Porque Museu de Divinópolis não é um Louvre, que você sai de casa para ir para o museu. Que chega um parente e você fala, vou te levar para ver o museu. Então nós tínhamos que pensar em ações para que fosse um museu movimentado. E existe um projeto, roda todo o Estado, que é a movimentação do entorno do Museu Histórico. O que, que é isso? Criar ações sociais, artísticas em volta do museu, para que a população em volta do museu entenda que ali existe um museu e que ali é para ser visitado. Nos 4 anos, nós levamos de 10 mil visitas anuais para 70 mil visitas anuais no Museu Histórico de Divinópolis, isso documentado em livro. Nós conseguimos levar todas as pessoas de todos os estados do Distrito Federal. Nós levamos mais de 1.900 cidades ao Museu Histórico. Nós levamos 37 países, isso assinado no livro, no Museu Histórico. Nós levamos o museu a ser notícia, inclusive em Portugal e no Uruguai, com a exposição da Esmeralda Fidelis, foi com o polo confeccionista da cidade, a maior exposição sobre a história da confecção na cidade. Nós fizemos 17 exposições grandes da ferrovia, da cidade. Nós ganhamos o maior acervo do Centro-Oeste, que é o acervo do Brigadeiro Cabral, que ninguém está pensando, mas é um acervo riquíssimo. Brigadeiro Cabral, para quem não sabe, foi ministro da Aeronáutica, um divinopolitano. Foi amigo pessoal de 6 presidentes e as fotos estão lá, os documentos. Tem mapas no acervo lá de, que são secretos, que a Aeronáutica não permitiu ainda que se expusesse, porque tem da Segunda Guerra, como era traçada as trincheiras e as ações que o Brasil estava lá e está lá no acervo. Onde? Aí, a gente entrega um museu funcionando. Nós entregamos um museu vivo, pulsando. 15 dias depois aparece uma interdição do Museu Histórico, porque ele está caindo. Uma interdição que, no meu entender, uma vontade do secretário de Cultura. Porque eu duvido que, se ele tem, ele pode me contradizer. Se ele me contradizer, eu peço desculpas, que existe um laudo técnico do dia 15 de janeiro, que quando foi ele publicou a interdição, de 2017, dizendo que o museu está caindo. Amigo, aquele prédio da justiça cai e o museu não cai. Entendeu? Os mesmos arquitetos estão lá. É claro que ele precisa de reforma, é claro que ele precisa de melhorias, é claro que ele precisa ser restaurado, mas isso não quer dizer que ele tem que ser interditado. Não sei hoje, porque 19 meses de um prédio fechado, abandonado, às traças, aos cupins, aos ratos, porque o esgoto seco atrai rato, atrai barata, atrai tudo. Caindo chovendo, caindo semente de árvore, isso eu não sei como é que está. Não sei. Mas um dia não estava caindo. E essas coisas, 19 meses depois, eu escuto isso ainda. Tive ontem com a TV Integração respondendo, porque em 19 meses, ao invés dele procurar propor novas ações para a cidade, dele pensar em projetos culturais para a cidade, a preocupação dele é atacar um governo que deixou há 19 meses um museu funcionando. E vocês podem pesquisar todos, eu desafio, achar a pauta negativa do Museu Histórico nos 4 anos que eu estive lá. E olha que o governo passado apanhou bastante, teve muita pauta negativa. Acha uma do museu? Eu desafio, qualquer um achar. Porque domingo o museu não abria. Nós passamos a abrir de domingo. Eu acordava e ia lá. Quem fosse lá me via lá no museu de domingo. E aí uma outra coisa eu desafio vocês também a encontrar um empenho do Museu Histórico. Um empenho, pedindo que seja café. Tudo isso a gente arrumava. Porque quando o Vladimir me contratou, ele falou, não temos dinheiro. Você dá conta? Dou conta. E se o atual secretário não está fazendo nada porque não tem dinheiro, entrega a carteira. Porque o papel do gestor público é encontrar soluções, porque ele recebe para isso. E pelo menos de 140 a 200 mil reais, a prefeitura já gastou só com o salário dele. Aí eu desafio vocês mais uma vez. Lembra para mim duas ações da Secretaria de Cultura desse ano? Ou dos 19 meses para cá? Não tem. Eu vou lembrar do governo passado, Rua do Rock, Boa Praça, Livro Leve Solto, Bonandaro Museu, Cinema no Museu. Vou te lembrar mais um monte, se vocês quiserem. Entendeu? Porque nós temos isso documentado. O Museu Histórico foi restaurado em 2014. Ou vocês acham que ele ficou azul numa mágica? Acordou, pum, ficou azul. Não, nós restauramos. É claro que não precisa muita melhoria. Aquela madeirinha podre que tem em cima, que está lá comida ou embaixo, aquilo é capa, parceiro. É capa. O Museu Histórico, ele tem uma base sólida de pedra. É só você entrar lá atrás para ver. E quando eu questionei o secretário do laudo técnico, ele mandou eu colocar umas estacas atrás para dar uma impressão de que está caindo. Aquela parede meio desnivelada, eu não sou engenheiro, mas os engenheiros me disseram que aquilo é uma construção de 1830. Eu não lembro de ter GPS, nem trema elétrica, alguma coisa que você possa medir. A escravo fazia no olhômetro. Eu não lembro disso. Então, eu não estou aqui para criticar a gestão. Ninguém me viu sair criticando a ausência de projetos culturais da cidade. Por quê? Porque eu acho que você tem que entender a situação. Agora o cara vem atacar o governo passado, então utiliza o tempo dele para fazer alguma coisa. Nós estamos pagando ele para fazer alguma coisa. Ah, estamos estudando ainda o que ficou do governo passado. Ah, o povo não é bobo mais não, gente. O povo quer ver ação. O povo não quer ver picuinha. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do governo passado, retrasado. O povo quer ver solução. Entendeu? Se ele, mais uma vez eu falo, se ele não sabe como fazer, me chama, eu vou lá. Eu ensino ele. Voluntariamente. Se ele não tem, os funcionários dele não têm tempo, não se dedicam, tem um monte à disposição. Também estou à disposição. Eu ia para BH, ia para Brasília do meu bolso. Acha aí um empenho, viagem do Elber, almoço do Elber. Acha aí um empenho para isso? Não vão achar. Não vão achar. Porque quando você trabalha numa coisa que você gosta, se dedica, e eu desafio qualquer um encontrar uma coisa assim contra a minha gestão do Museu Histórico, aí você não deixa traço errado. Fica com picuinha aqui, picuinha ali, picuinha lá. Aí eu peço desculpas de ocupar o tempo de vocês com esse desabafo, mas eu construí ali, no Museu Histórico, um trajeto positivo, uma história positiva. Então não admito que uma picuinha, uma conversinha fiada de rede social, ou uma acusação leviana, me coloque, entendeu, abaixo do que aquilo foi lá. E não precisava gostar de mim, não. Vai acabar o tempo, eu precisava... 2 minutos, por favor.
Concedo mais 2 minutos.
Obrigado, vou encerrar. A picuinha está lá, está abandonado lá, gente, vai cair. E eu faço um desafio aqui em público. Eu tenho certeza, não estou dizendo, não conheço o Galileu, mas que quando ele coloca o secretário, ele dá liberdade para ele trabalhar. Eu tenho certeza que ele pode não compactuar, ou não sei disso, mas eu me coloco aqui. Se vocês não sabem como restaurar um museu histórico, não tem dinheiro, me chama para conversar. Eu mostro o caminho, sem gastar dinheiro público. Nós fizemos essa reforma aí em 2014, que o museu recuperou a cor original, com análise de raspagem por arquiteto, para entender que cor deveria ser, porque o amarelo foi uma pintura de gestão, não é a cor original daquele prédio. Nós recuperamos, restauramos. Sabe como, gente? Chamando a população para ajudar, os comerciantes do entorno, os vizinhos, chegavam, aí o que fazia? Os arquitetos da prefeitura, os engenheiros falaram, ó, tem que ser essa tinta, essa massa, isso aqui é um número, não é marca. Aí você via até senhoras de idade chegando com uma latinha de tinta, que ela comprou, até arrepia, para reformar o museu histórico. E nós fizemos isso, sabe por quê? Porque eu trabalhava, eu era cobrado. O Conselho do Patrimônio Histórico e o Conselho de Cultura, pela atual gestão, foram simplesmente aniquilados, não existem. E eu peço aos vereadores que cobrem isso. Cadê o conselho? Não pode ficar sem conselho. Nós éramos cobrados, o Conselho de Cultura e o Conselho do Patrimônio estavam lá, do lado, cobrando. Para isso que existe conselho. Os outros conselhos estão aí. Então, mais uma vez, muito obrigado e peço a vocês que cobrem a existência dos conselhos, que é a população cobrando dentro do poder. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês atuem cobrando da gestão de cultura ações e trabalho, ao invés de picuinha em rede social. Se não tem quem trabalha, chama que eu estou aqui.
Queremos agradecer a fala do tribuno, o Elber Scal Tonhá e Silva. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, vereador Adair Otaviano, colegas vereadores, amigos e amigas. Hoje é uma tarde muito feliz para este vereador. Nós temos tantas coisas para falar a respeito do projeto que eu apresentei aqui, que do canudinho, né, que às vezes foi até reticularizado nas redes sociais, mas hoje a população já tem conhecimento da importância desse projeto. Esse projeto que é o primeiro a ser apresentado no Brasil, na cidade do interior do Brasil. Então eu gostaria, eu apresentei o projeto de lei que pretende proibir o fornecimento de canudos confeccionados em material plásticos, em hotéis, restaurantes, padarias, entre outros estabelecimentos comerciais. Esta alteração tem como finalidade combater o descarte de materiais plásticos, cujo impacto ambiental é enorme. Com a aprovação dessa lei, Divinópolis estará alinhada com as cidades mais desenvolvidas do mundo no combate à poluição do meio ambiente. Na condição de signatários da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, da ONU, é nosso dever ter uma gestão eficiente de resíduos e tornar a nossa cidade, Divinópolis, mais sustentável. De uso individual e efêmero, o canudo plástico é um dos problemas ecológicos contemporâneos mais urgentes. Se cada brasileiro usar um canudo plástico por dia, em um ano terão sido consumidos 75.219.722.680 canudos, Edson, vereador São José Luiz. De fato, mais de 95% do lixo nas praias brasileiras é plástico. Assim como outros resíduos, eles acabam no mar, causando piora nos habitats naturais e na saúde dos animais que com inaudita frequência morrem por ingestão de plástico. De acordo com o estudo promovido pelo governo dinamarquês, em 1964 produzíamos 15 milhões de toneladas de plástico. Em 2014, foram 311 milhões de toneladas de plástico. A expectativa é dobrar a quantidade nos próximos 20 anos. Neste ritmo, os oceanos do planeta terão mais plástico do que peixes em peso até 2050. Disseminado junto com redes de fast food e delivery de restaurantes, o dano causado por plástico vem atraindo a atenção de governos, entidades e diversos agentes da sociedade civil. A França recentemente anunciou que irá proibir provisão de copos também, taças, pratos e talheres de plástico, a menos que mudem substancialmente a sua composição química. A Escócia, por sua vez, irá banir cotonetes de plástico até o fim de 2019. Outras cidades dos Estados Unidos anunciaram medidas similares. O próprio mercado já promoveu iniciativas neste sentido, buscando novas fontes e matérias-primas renováveis. Divinópolis deve também ser referência em sustentabilidade. Haja vista a baixa capacidade do município para processamento de reciclável. É necessário pensar em medidas restritivas no âmbito econômico para reduzir o impacto ambiental de nossos atos de consumo. Não faltam alternativas para substituir os canudos de plásticos. Apesar de muitas vezes desnecessários, canudos podem ser feitos de metal, aço, inox, entre outros, vidro, papel ou mesmo material comestíveis. Ainda que hoje o preço por unidade seja maior, com o aumento da produção, é esperado que os custos relativos fiquem cada vez menores. Portanto, se por um lado temos deficiência na reciclagem municipal, por outro podemos substituir os canudos com grande facilidade. Com a presente proposta de lei, espera-se que novos produtos mais sustentáveis sejam promovidos e com isso Divinópolis reduza a produção de resíduos danosos ao meio ambiente. Hoje também, eu gostaria de mostrar um minuto para se produzir, para se fabricar um canudinho. 30 minutos, no máximo, o uso do canudinho. 20 anos para decompor. 500 milhões de canudinhos dia mundialmente. 1 milhão de mortes de espécies marinhas por ano. Cuidemos do meio ambiente. Peça a sua bebida sem o canudinho. Eu trouxe também hoje o mundo e a guerra aos canudos. Na Inglaterra, o McDonald's da Terra da Rainha anunciou que não irá mais fornecer canudos plásticos. McDonald's, na Inglaterra. Em seu lugar, será concedido um canudo feito por papel biodegradável, apenas para aqueles que solicitarem. Não é necessário que se use o canudo. O pessoal tem que se educar nesse sentido. Na Escócia, depois de produzir a produção e venda de cotonetes plásticos, um dos itens mais encontrados na praia, o país agora tenta banir o uso de canudinhos até 2019. Nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, há um projeto com alta probabilidade de aprovação que propõe punição com multa de $1,000 e até 6 meses de prisão a donos e funcionários de estabelecimentos que oferecerem o canudinho aos clientes sem perguntarem se eles querem. Na França, doutor Delano, até janeiro de 2020 deve ser proibida a venda de colheres, estão mais adiantados, colheres, facas, garfos, pratos descartáveis e canudos, segundo o estudo feito lá. Esses itens descartáveis geram 30 mil toneladas de lixo por ano. Muito obrigado, doutor Delano, pela gentileza. Você utiliza os canudos descartáveis? Já parou para pensar para onde eles vão depois do seu corpo? Os canudos ficam, em média, apenas 7 minutos em nossas bebidas, no máximo. Depois de jogados fora, são mais de 100 anos para se decompor. Muitos canudinhos vão parar nos oceanos e são comidos por peixes. Os canudinhos parecem inofensivos, mas seu impacto no meio ambiente é horrível. E também nós já temos o dia 3 de fevereiro, como Dia Internacional Sem Canudos. Hoje também, outra notícia boa. O prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, sanciona lei que proíbe o uso de canudos plásticos no Rio de Janeiro. E aqui no final, pouco tempo de uso, isso é a lei do Rio de Janeiro. Impacto de mais de 400 anos. Mais 2 minutos.
Concedo, mais 2 minutos.
Segundo os dados da ONU, Organizações das Nações Unidas, cerca de 1 bilhão de canudos plásticos são descartados diariamente em todo o mundo. O material levará 450 anos para decompor. Eu queria aqui também cumprimentar o Éder, certo, pelo belíssimo pronunciamento. Sou testemunha do belíssimo trabalho realizado por ele no museu. É uma das coisas mais lindas que Divinópolis tem. Um acervo sensacional, trabalho brilhante. Tudo que ele falou aqui, eu sou testemunha do belíssimo trabalho que ele realizou. E uma coisa importante, ele está se colocando à disposição para contribuir, para a gente preservar as coisas boas de Divinópolis. Parabéns, Éber, conte conosco. Uma boa tarde a todos. Meu muito obrigado.
Passaremos a fala ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, Queria cumprimentar de forma especial o Weber, nosso tribuno de hoje, que foi muito feliz a sua fala. A gente é cansado de falar nessa tribuna aqui para o povo parar de olhar no retrovisor e seguir a vida adiante. Eu acho que o mandato do Vladimir já está deixando até saudade das pessoas, já tem mais de 19 meses, e sempre é relembrado. Quer dizer, e a gente lembra das ações que o Weber fez lá na Praça da Catedral, não foi uma nem duas, foi várias. Quando foi fazer a manutenção, eu lembro que nós até colaboramos com ele, o jeito da gente poder fazer as nossas ações, nós estávamos lá juntos. Parabéns, Weber, um dia você volta a ocupar esse espaço, se Deus quiser. Senhor presidente, a gente fica muito preocupado com esse período eleitoral que está chegando e várias promessas de várias pessoas, vários pré-candidatos a deputados, mas só que a gente tem que valorizar quem faz. O ano passado, a nossa UPA entrou num caos, quase que paralisando, e quando eu cheguei a levar a informação, várias pessoas me criticaram. E vieram várias promessas de vários deputados, falando que ia arrumar um milhão, 2 milhões, e infelizmente esse dinheiro não veio. Nós sabemos que vamos chegar num período caótico e crítico na nossa área da saúde. Nós queríamos que esses deputados que fizeram as promessas no ano passado, que contemple nosso município com essas emendas, para que possamos respirar esse fim de ano, pois nós já sabemos que as condições financeiras do nosso município, devido ao atraso do governo estadual, está virando um caos. Nós sabemos que podemos vir até parcelar os pagamentos devido à falta de compromisso do governo estadual juntamente com os municípios todos de Minas Gerais. Todos os municípios estão passando por dificuldades devido à falta de repasse de ICMS, IPVA, até o Fundep, que é a obrigação do governo de fazer o repasse para a área da educação, já está segurando o recurso. Então, nós pedimos aos deputados que se empenhem. Não é hora de fazer propaganda, de sair fazendo campanha política, é hora de trabalhar por nossa cidade. Nós precisamos de mais empenho de todos. Falar não adianta. Ah, eu cobrei. Tem que mandar. Foi só 2 deputados que honraram suas palavras de mandar 1 milhão para Divinópolis, na área da saúde, em especial para a UPA, que foi o deputado Domingos Sávio e o Nilton Cardoso Júnior, que recentemente fez essa ação. E todos prometeram. Fizeram um vídeo, gravaram o vídeo na hora, foi muito bonito. Mas nós precisamos de ações concretas. Nós já estamos cansados de tanta falação. Eu acho que precisamos, nós sabemos a dificuldade que a população vem passando. Recentemente agora, os professores até falaram em paralisação. Nós estamos ficando com medo, porque hoje, escutando um programa da Itatiaia, eles acabaram de anunciar que hoje o governo estadual ia fazer a terceira parcela de maio, e não fez. Quer dizer, quem assumir o governo do estado em janeiro, terá que ter uma responsabilidade dobrada. Nós sabemos das dificuldades que está, e quando a gente alerta a população que pode piorar, pode. E cada dia que passa, a gente vê que as pessoas estão perdendo o brilho de ajudar, de gestão. Não estão tendo gestão para governar nossos municípios, nossos estados. Então, é hora de se organizar para fazer uma campanha, um trabalho voltado à população. E eu acho que não está na hora de fazer campanha, igual várias pessoas já estão fazendo, é trabalhar por Divinópolis e mandar seus recursos de promessas que foram feitas. Eu tenho certeza que nós vamos passar por dificuldades, principalmente na área da saúde agora, nesse final de ano. Então, nós precisamos que essas promessas, que seja, já que vocês não conseguiram mandar o ano passado, que mande esse ano, para que nós passamos um segundo semestre com menos preocupação do que foi o ano passado. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje, e aproveito o momento, pedir o senhor licença, pois eu tenho que me ausentar para uma reunião, é coisa rápida, e nós voltamos para na votação dos projetos. Senhor presidente, muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, Vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Mandar um abraço aqui para o deputado estadual, pré-candidato a deputado federal, Fabiano Tolentino. Tamo junto, Fabiano. Vamos junto nessa aí. Conta com a gente aí. Mandar um abraço pro Elber. Não sei se o Elber Tribuno foi embora, saiu. Ô Elber, eu não era vereador, mas era como cidadão. Frequento até hoje, né? Frequento sempre a Praça da Catedral. Você não vai lembrar, mas você já chamou a atenção muito dos meus filhos na questão do patrimônio, que eu levava meus meninos para a Praça da Catedral e eles apontavam uma correria danada na bagunça e o Elber estava lá zelando pelo patrimônio. Então o Elber tem total meu respeito. Sabe, quem dera se o Elber estivesse trabalhando nesse governo, que eu sei que ele estava se reinventando, foi como ele disse, a gente quando chega numa situação dessa, que o recurso a gente não tem, a gente tem que se reinventar, né? E o Elber fez isso. Ele tem as figurinhas também da população divinopolitana, tem todo o meu respeito, Elber, tem todo o meu respeito e meu apoio, conte comigo. Quero aqui mandar um abraço também para Raquel que trabalha na prefeitura, tem todo o meu carinho, todo o meu respeito. Ontem eu estive lá com o Galileu, o prefeito Galileu Machado. E aí que tá, eu quero falar uma coisa para a população, né? Que muita gente questiona, né? O Cleitinho fala muito, conversa muito, xinga muito, fica reivindicando. O meu papel de vereador, gente, é cobrar e fiscalizar, e reivindicar. E é o que eu venho fazendo. E desde o 1º de janeiro do ano passado, eu estou reivindicando com o anteprojeto, e não foi só eu não, o vereador Roger Viegas está aqui também, porque todo mundo fica questionando, né? Ah, não renovou muito esses políticos que entraram lá, vereadores novatos, o que eles estão fazendo? Através desse anteprojeto meu e do Roger, o Galileu ontem me comunicou juntamente com a Raquel, e olha a importância que vai ter isso para Divinópolis, né? Na gestão passada, veio um projeto aqui para a Câmara para retirar o CGO da empresa Transoeste. A empresa Transoeste não pagar o imposto que ela paga para o município. Então isentou ela não paga mais. Foi aprovado aqui na Câmara na gestão passada dos outros vereadores. Então eu, juntamente com o vereador Roger Viegas, já vem sempre debatendo essa questão aqui na tribuna, falando, cobrando, questionando, reivindicando e mandando essa indicação para o prefeito que ele volte com o CGO, que esse imposto para Transoeste pagar esse imposto para a população divinopolitana. Aí ontem tive uma boa notícia, a Raquel me falou, que esse projeto vai vir para a Câmara, para os vereadores aprovarem, para a Transoeste voltar a pagar esse imposto. Você sabe quanto vai dar para os cofres públicos por mês, população divinopolitana? R$300 mil por mês. Sabe, mais de 3 milhões por ano. E aí que está a moral. Aí as pessoas vão perguntar assim, Cleitinho, mas o que que a gente vai fazer com esse dinheiro? O que que a população ganha com esse dinheiro? Né? Então esse dinheiro é para ser revertido em vias públicas, né? Para a questão do transporte público mesmo. Então eu fiz um anteprojeto agora, uma indicação, para ele reverter em pavimentação, em bairro que não tem, que está na poeira, que vive na poeira. Se chove, atola. Se não chove, a poeira vive na poeira. Então, estou fazendo essa indicação aqui, ó. E deixar bem claro para a população. Porque o que vai acontecer, Cleitinho? Então, a partir então do mês que vem, quando o projeto for aprovado, o Galileu já pode pegar e assaltar os bairros que precisa. Aí é com o Galileu. Eu estou fazendo a minha parte aqui de ter feito essa indicação, de pedir para o Galileu trazer o CGO. Ele está trazendo para a gente provar. Né? E agora esses 300 mil que vai arrecadar por mês, cabe a ele fazer isso que eu estou indicando para ele. E o que é? Pavimentar os bairros que não tem infraestrutura. Né? Eu quero dar alguns bairros aqui, né, que eu coloquei no anteprojeto, Nova Fortaleza, que todo mundo conhece. Ô, gente, perdão que vai faltar bairro aqui, porque eu só vou ficar falando os bairros que estão sem pavimentação, eu vou ter que usar aqui 5 horas. Né? Mas eu vou falar alguns e pode ter certeza que a gente vai brigar por todos. Mas eu quero chamar a atenção aqui, ó. Nova Fortaleza, Terra Azul, Costa Azul, Terra Azul, São Simão, os bairros do Santos que não tem milagre, mas vai ter agora, se Deus quiser. São Simão, São Paulo, Santo André, São Geraldo, né, Grajaú, o Itacolomi, bairro Realengo, Jardinópolis, Vivenda da Exposição. Então essa indicação, então, Galileu, já que esse projeto CGO vai vir para cá para a gente fazer essa empresa voltar a pagar o que ela tem que pagar, que é de obrigação dela, né? Vai ser R$300 mil por mês, que você pega esse dinheiro e vai começar a soltar as ruas. Para os ônibus passar, vai ser bom para a empresa, não vai acabar o problema de manutenção, porque vocês não reclamam que vocês querem aumentar a passaginha porque passa numa rua que é buracada. Então esse dinheiro vai reverter para o município, para soltar as ruas que precisam, linha de ônibus, como vocês pedem. E outra coisa também, que as pessoas vão me questionar, ô Cleitinho, e a passaginha? Todo ano aumenta? Mas o diesel reduziu. E já tem mandato de segurança que eu fiz com o juiz, para pegar e reduzir a passaginha. A minha parte como vereador aqui eu estou fazendo. Agora cabe o judiciário. Então eu quero dar essa notícia para a população de Divinópolis,
que a dona Transoeste vai voltar a pagar imposto, que é mais que obrigação. Então a gente está fazendo essa indicação para reverter esse imposto que ela vai pagar para a prefeitura em asfalto, em linha de ônibus, que é dignidade, merece. Então tá aí, viu? Parabéns. Para algumas pessoas que me questionam que a gente fica só de blá blá, tem muito resultado, porque papel de vereador é isso aqui, é fiscalizar o dinheiro público, é cuidar do dinheiro público, que é o que eu estou fazendo, que é mais que a minha obrigação. Então muita gente questiona os vídeos, vídeo dá um efeito, o que eu falo aqui, que tem gente que fala que eu fico falando muito, né, que eu fico xingando, a política tem que ser assim, né? Por que foi tudo omisso? Se eu estivesse já na política antes, gritando igual eu estou gritando, já tinha resolvido muito problema da cidade, e eu vou continuar gritando. Vem cá lá, vocês vêm quente que eu estou fervendo, viu? E outra coisa que eu quero falar aqui, que é de suma importância, um projeto que eu fiz, quero entregar ao presidente. Por quê? É um projeto para tirar a abstenção. Aqui na Câmara, os vereadores têm... É igual lá no Congresso, a mesma coisa. Esse projeto poderia ser copiado em todo o Brasil e acabar com a abster. O que é que é? Aqui tem que ser sim ou não. Você foi eleito para representar. Porque o que que acontece aqui? Chega um projeto de impacto que pode mexer com a cidade, né? Você pega e vai abster, você vai pular do... vai ficar em cima do muro. Então tem que acabar com isso. Então esse projeto aqui é o seguinte. Pensa pra você ver, o médico, ele estuda para fazer o quê, o médico? Ele estuda para depois, na hora que chegar uma cirurgia, ele vai operar. Ele vai pular? Ele vai sair fora? Não. É igual o vereador. A gente é pago aqui para legislar e fiscalizar. O que a gente tem mais de obrigação é que é fiscalizar e legislar. Aí chegam os projetos aqui para a gente voltar em reuniões, que a gente tem que estar aqui terça e quinta, que é a obrigação da gente estar aqui terça e quinta. A gente pega e vai ficar em cima do muro? A gente vai abster? Então eu estou mandando esse projeto aqui, até conversei já com a mesa, a Janete, que é secretária, disse que apoia esse projeto, e vamos acabar com o abster, né? Eu acho isso um absurdo, né, os vereadores chegar na hora de votar e ter que abster. Aqui para mim é sim ou não, eu tenho posicionamento. Se vem projeto aqui, do que for, eu tenho posicionamento aqui para reivindicar e cobrar. Eu nunca vou abster. Então é mais que justo a gente acabar com isso. Então quero entregar o presente, né, que é de iniciativa da mesa, mas ativa aqui o apoio da mesa da Janete, que aprova, né? Então eu queria muito que isso acontecesse para a gente acabar com o abster, né? Eu acho que você tem que ter posicionamento aqui. Aqui tem que ser sim ou não. E outra coisa, porque a gente é pago para isso, sabe? Eu queria ter outra emenda nesse projeto aqui. Que hora que chega projeto aqui, ó, a gente vem cá e registra o nome da gente. Registra. Chega mais no final da reunião que começa os projetos, tem vereador, pega, isso é, eu estou falando, gente, né, que é qualquer lugar. Pega e não fica para aprovar o projeto, pega e sai do plenário. Desconta o salário dele, que a gente é pago para isso. A gente é pago aqui para fiscalizar e legislar. O que me... tem um ano e meio que eu estou aqui, eu nunca faltei de nenhuma reunião. Todas as terças e quintas eu estou aqui. É mais que a minha obrigação estar aqui terça e quinta. Então eu vou chegar aqui na hora de um projeto para mudar a cidade, eu vou pegar e vou sair, vou dar as costas para a população, eu vou abster. Então tem que acabar com isso. É duas coisas que tem que fazer. Tirar o abster, e a pessoa que sair do plenário também tem que ser descontado do salário dela, que ela é paga para isso. Então está aqui o projeto, eu quero que esse projeto seja aprovado, né? Espero que tenha a resposta da mesa diretora, que é extremamente competente aqui na Câmara, e eu tenho certeza que eles pensam que nem eu, né? Então é isso aí. Outra coisa que eu queria falar é... Está chegando aí, vai acabar a Copa do Mundo, e eu tenho certeza que o foco da população brasileira vai ser na questão da eleição. Então, o que é que eu quero chamar a atenção dessa questão da eleição? Vai passar a Copa do Mundo e a gente tem que focar na eleição. Então, eu quero fazer uma campanha nacional, porque eu tenho seguidores por todo o Brasil, né? Então, em Minas Gerais, em todo o Brasil, para a gente pegar e não reeleger ninguém. A gente não pode reeleger ninguém, acabar a questão, não vamos reeleger ninguém, não. E eu quero chamar a atenção de uma coisa, que eu quero mostrar aqui para a população. Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui, gente, é meu título. Por que que eu quero chamar a atenção do meu título aqui? Ô, câmera, tem jeito de você focar no meu título aqui? Tem como focar no meu título aqui? Que eu quero mostrar uma coisa do meu título aqui. O que é que tá acontecendo? Eu tinha um sentimento, antes de entrar na política, de revoltar. Que eu nunca acreditei na política. Eu nunca quis acreditar na política. Então, eu sempre pegava e não votava. Eu nunca quis votar. Eu nunca exerci meu ato de cidadania. Mas será que isso era o certo? Aí teve um dia que eu estava assistindo, quiser focar aqui, ó, só para mostrar que eu tirei o título para votar em mim mesmo, porque eu nunca votei em ninguém. A hora que a turma vinha pedir voto para mim, eu já dava a voadora, porque eu nunca acreditei na política. Então eles vão me perguntar, o que você está fazendo aí, Cleitinho? O que eu estou fazendo aqui? Então certo dia eu estava assistindo televisão, estava vendo o programa do Ratinho. Aí o Ratinho começou a falar e serviu para mim, tá assim, você que briga pela sua cidade, você que não gosta de política, entra na política e tenta mudar. E foi isso que eu fiz. Eu entrei na política para tentar mudar. E eu falo isso para você que nas próximas eleições, honesta mesmo, deputado ou para vereador, você que quer mudar a sua cidade, candidata. É assim que a gente vai mudar. A gente precisa colocar pessoas que não têm raiz política, como eu não tenho. Então eu nunca acreditei na política, mas eu entrei para tentar mudar. E por que, que eu estou falando isso? Eu não acreditei na política e sempre votava nulo e branco. Mas isso adiantou não, porque sempre ficou o que estava lá. E é isso que eu quero chamar a atenção da população. Não adianta votar nulo e branco não, porque se a gente fazer isso, o que, que vai acontecer? Vai continuar os que estão. Não vai sair, vai continuar os que estão lá. Porque essa turma que está lá, eles compram voto. E tem gente ainda que vende o voto. Né? Então a gente tem que mudar isso aí. Então essa campanha é de conscientização. Não adianta votar nulo e branco não, não vai adiantar. Você tem que acertar o candidato. Pesquisa o candidato, estuda o candidato. Olha a história do candidato. O que, que ele propõe, as ideias que ele propõe, né? E dá um voto de confiança nele. Só recicla aquilo que está lá. Vou falar. Fernando Collor, está ganhando jogo? Não está. Sarney, está ganhando jogo? Não está. Geraldo Alckmin, está ganhando jogo? Não está. Né? Quem mais? Aqui do Senado. Senhor Essim. O Essim está ganhando jogo, gente? Está na hora de tirar. É igual a Copa do Mundo. É igual o treinador. Se o treinador não dá mais 2 minutos, seu presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Se o treinador não dá resultado, o que o presidente do time vai fazer? Ele vai tirar o treinador, ele vai mandar o treinador embora. É o que a gente tem que fazer no Brasil. Quem que é os presidentes mesmo? É a população. Então, se esses caras não estão dando retorno, tem que tirar tudo, tem que reciclar. Então, o momento é agora. Mas votar nulo não vai adiantar. Eu fiz isso a minha vida inteira e a gente chegou aonde que a gente chegou. Porque tem gente que compra voto, sabe? Está na hora de a gente mudar isso, sabe? Está na hora de mudar a política. Então, vamos votar consciente. Vamos ter consciência na hora de votar, procura o candidato certo, porque eu estou aprendendo isso. Eu entrei na política para tentar mudar a história. É o que eu estou fazendo, quebrar o sistema. É a minha palavra, senhor presidente, é as minhas palavras de hoje. Obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você aí de casa que nos assiste pela internet. Boa tarde às pessoas que estão no plenário fazendo uso da cidadania, acompanhando os trabalhos legislativos nessa tarde de hoje. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os nobres vereadores que estão no plenário nesse momento. Semana passada, na terça-feira, eu comecei a fazer um pronunciamento, meu tempo não deu. Eu gostaria de retomar o meu pronunciamento. Porque é de muita importância para aquela região. Então, eu gostaria de retomar. No início desse ano agora, né, recebemos uma reclamação por parte do tribuno Fio Corguzinho sobre a acessibilidade lá do passeio da Policlínica. O presidente nomeou uma comissão e a comissão tomou as providências e aproveitamos também para destacar a providência, a importância da tribuna livre. Né? Hoje tivemos um tribuno que falou bacana para nós, inclusive nós vamos votar um projeto que é da área. O cidadão tem uma ferramenta importantíssima para exercer a sua democracia, usar a tribuna. O presidente, então, quando nomeou essa comissão para investigar essas irregularidades, denunciado pelo Fio Corguzinho, enviamos essa indicação para a realização da acessibilidade que foi respondida pela secretária Cláudia, esclarecendo que já estava sendo contratada a empresa que faria a obra. Fizeram e ficou ótimo. Gostaria então de agradecer ao prefeito Galileu pela obra que proporcionou maior segurança para a população. Muito importante, né, a presença do Fio Corguzinho aqui na nossa casa, usando a tribuna, fazendo os seus pedidos, que com certeza foi atendido graças ao Fio Corguzinho que esteve aqui. Também, o ano passado, nós fizemos um pronunciamento dirigindo à população do bairro Campina Verde sobre a pavimentação asfáltica da entrada do bairro Fábio Notini, o que beneficiaria a todos os moradores do bairro Fábio Notini e também no bairro Campina Verde. Fomos procurados pelo empresário, dono do empreendimento, que solicitou o nosso apoio para conseguir a autorização junto ao DR, para que fosse feito o asfaltamento da entrada do bairro. Diante disso, fomos até o DR, reunimos com o diretor Dr. Gilmar e, graças ao deputado federal Jaime Martins, que mandou a sua assessoria a nos acompanhar, nós conseguimos essa autorização. Acontece que já procuramos um empresário, dono do empreendimento, várias vezes depois, solicitamos que começasse a obra, tendo em vista o compromisso feito conosco em nome da população do bairro Campina Verde. Porém, não estamos conseguindo falar com ele. Por diversas vezes já fomos até sua empresa, tentamos falar pelo telefone, pedindo esclarecimento e que cumpra o compromisso firmado conosco. Não é? Por quê? Porque, segundo a Nascente das Gerais, em 2019 haverá uma mudança no trajeto naquela região. Ali nós vamos ter pista dupla e pode acontecer que, se nós não fizermos essas alças lá da entrada do bairro Fábio Notini, quando for o ano que vem, eles vêm com outro projeto e o projeto que já está aprovado é só executar, será barrado e nós teremos que novamente ir até o DR, nós teremos que ir novamente lá para que possamos fazer novos projetos, autorizar novos projetos para que aquela região possa ser atendida. Por isso, eu gostaria de pedir ao empresário Ronan que nos ajude, cobre da empresa, segundo ele, a empresa de São Paulo, que fez lá o empreendimento, cobre deles para que eles possam voltar à nossa cidade e terminar o serviço. Por quê? Porque será beneficiado não só o bairro Fábio Notini, mas também a todos os bairros em torno daquela região. Gostaria também de fazer, nessa tarde de hoje, senhor presidente, alguns agradecimentos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Ronaldo, gerente da Copasa, superintendente da Copasa, que atendeu uma solicitação que amenizou, mesmo que de forma paliativa, a poeira que estava comprometendo a saúde dos moradores da rua do contorno próximo ao número 1431, lá no bairro Jardim Betânia. Nós fizemos o pedido, era uma obra da Copasa e ele foi lá e fez. Molhou a rua para que acabasse com a poeira, para que os moradores tenham uma melhor qualidade de vida. Agradecendo também a secretária Cláudia Machado e seu José Rodrigues pelo apoio ao patrulhamento de diversas ruas lá do bairro Rancho Alegre. Entre as ruas está a rua Vicentino de Freitas, a rua Itapecerica, a rua Maria Aparecida Batista, Marlene Morato, rua José Ribeiro da Cunha. Aproveitamos também para fiscalizar a realização dos calçamentos que estão acontecendo lá no bairro Rancho Alegre. Esses calçamentos são realizados por parceria entre a população e a prefeitura. Aproveitamos para parabenizar os moradores que têm todo o mérito nesses calçamentos. Não é o vereador, não é a prefeitura, é você aí que está pagando para que a sua rua seja pavimentada. Sem a participação do povo, não tem como realizar essa parceria. O povo paga, parabéns então para o povo. Gostaria também de agradecer ao Edinho pela limpeza lá do bairro Tietê, a travessia do bairro Tietê com o bairro Ranchalé, do bairro Planalto, que estava, infelizmente, muito alto o mato lá, animais peçonhentos, o mato invadindo as residências e foram lá e fizeram a limpeza. Gostaria também de chamar a atenção da Polícia Militar de Divinópolis por um fato muito interessante que está acontecendo aqui na zona rural de Divinópolis. Esses dias para trás, a gente via os moradores da zona rural sendo assaltados quase que diariamente. Aí, ontem pela manhã, roubaram a igreja lá da comunidade rural do Córrego Falso. E hoje, pela manhã, roubaram a igreja lá da comunidade rural de Lopes. Então, nós precisamos de uma observação aí da nossa polícia militar para que a gente descubra, segundo os moradores, é uma moto preta que está fazendo esse serviço. Então, que a polícia ande em calce desse meliante aí e consiga prender aí o mais rápido possível. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Marcos Vinícius. Não querendo fazer uso da fala, Passamos a palavra ao vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares, população que nos acompanha aqui na Câmara, a todos os assessores e funcionários dessa casa. Mandar um abraço também para o Welber, né, fiscal, que usou a palavra hoje aqui defendendo a cultura divinopolitana, e está corretíssimo. Isso é história, né? Em nossa história nós temos que preservar e incentivar em todos os momentos. E o Museu Histórico faz parte da nossa história divinopolitana. Então tem muita coisa, né, que tem que melhorar em Divinópolis, em vários sentidos. Aliás, quase 100%, né? Que trem está feio. Senhoras e senhoras, ontem estive visitando também o bairro Nova Fortaleza 2. E está dando dó. Por ser um bairro esquecido pelo poder público de Divinópolis. Não sei se é por deficiência da Copasa, mais uma vez, ou se é uma má gestão da prefeitura, o esgoto está correndo em partes das ruas daquele bairro, está voltando para as casas, bueiros entupidos, sem a devida manutenção. Então foram obras do PAC, que foram feitas no bairro Nova Fortaleza 2, já não tem nada o bairro. Quando vem a obra do PAC, faz mal feito. E esse é o papel do vereador, fiscalizar. E ontem eu fui lá, e paz, vereador Marcos Vinícius, até a população na Fortaleza 2, Janete, estava jogando concreto nos dissolventes lá do esgoto, para não correr esgoto normal. Quer dizer, isso é até um ato terrorista, isso é caso de polícia. E os moradores que estão sendo prejudicados, que o esgoto está voltando para suas casas, inclusive infiltrando, com perigo até de cair, liga na Copasa, a Copasa fala que não é o problema, não é dela. Não foi ela que fez a obra. Liga a prefeitura fala que é Copasa, que esgota com ela. Oh, pelo amor de Deus, gente. Mas isso é fazer a população de boba. O povo lá está sofrendo e ninguém toma atitude. Tem enrolação danada, poxa. Tá igual o caso da farmacinha lá, fica lá uns 10 para atender e não tem remédio nenhum. Aí o cara vai lá para ser atendido e volta, pega a senha e volta, não tem remédio não, pode ir embora. Ah, não, ué. Pelo amor de Deus, nós temos que evoluir, mas evoluir muito em Divinópolis, o serviço público, essa Copasa que continua menosprezando o povo de Divinópolis e a cidade de Divinópolis. E não tem ninguém para tomar uma postura com essa famigerada empresa. Ela assume a responsabilidade dela e arrume, pô. Tá lá, ué. No contrato, o esgoto agora não é dela. Está querendo até aumentar mais aí, indevidamente. E fica fazendo hora com a população. E isso que me revolta. População lá, pessoa carente, a gente vai lá e o esgoto voltando. Quer dizer, é caso de polícia que tem que identificar essas pessoas que estão colocando concreto no esgoto do bairro. E também é um descaso dos órgãos públicos, tanto faz a prefeitura municipal ou a Copasa, para que vá lá e conserte o que está errado, para que flua novamente lá o esgoto. E tem notícias também lá que tem alguns bandidos lá que estão apropriando de lotes da prefeitura. E a prefeitura não está nem aí. O pessoal lá, os traficantes estão cercando lá, começando a construir, esconder bagulho lá, e ninguém fiscaliza. Aliás, isso aqui está virando uma terra sem lei. Ninguém faz nada. O fiscal não vai lá. O pessoal lá, que é o responsável da Copasa, não vai lá. A prefeitura não vai lá. Ah, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? É desanimador. É desanimador você ver uma população sofrer por descaso de um gestor público municipal e também de uma empresa famigerada. Talvez é por isso que não toma providência com essa Copasa também. Deve ter alguma coisa aí, um rabo preso aí qualquer. Porque é inadmissível a população sofrer tanto e ninguém tomar atitude. Ninguém tomar atitude. Tinha senhora lá chorando, gente, chorando, pedindo providência e ninguém faz nada. A gente falando de novo dessa famigerada Copasa, peço aqui o senhor João Rodrigues que cumpra o que fora prometido e passe o caminhão pipa jogando água, principalmente quando libera o trânsito na avenida que margeia o Rio Tapicirica nos bairros Oliveiras e Candelária. Mais uma vez a população pagando pato. Senhoras idosas, senhores idosos, crianças com problemas respiratórios devido à má organização e planejamento das obras da Copasa. De poeira nas casas, você passa o dedo assim, acabou de lavar, você passa o dedo, pior que a painha daquela época, Porto Velho. E ninguém faz nada também, mais uma vez o poder público se omite. Essa empresa faz o que quiser. E a população sofrendo, tendo que ir na UPA, balão de oxigênio, crianças passando mal. Nós já não temos saúde, já não temos nada. E essa empresa compactuando até com a saúde pública no município e ninguém faz nada. Só prefeito, chega o dedo dessa empresa aí, ó, faça ela já revogar o contrato que ela já infringiu muitas das vezes aqui na cidade e quebra as pernas dela aí, ó. Mais uma vez, prometeu lá passar o caminhão pipa 3 ou 4 vezes, passando uma vez a cada 2 dias. E abrindo buraco. E abre buraco de um lado. E abre buraco do outro. E temos uma lei aqui que 48 horas tem que tampar. E tem que passar o mesmo material. Se for asfalto, é asfalto. E ninguém de novo faz nada com essa empresa. Não dá para entender. Não dá para entender. Então fica aí novamente nosso repúdio a essa empresa famigerada que acabou com Divinópolis e continua acabando. E não tem um homem de peito para peitar esse negócio aí. A caneta está com o gestor municipal. Pobre dele lá, ué, que vá lá, asfalte novamente, calça onde tem que calçar. Tome providências. Faça valer o voto que a população colocou lá. Represente-a, lute por ela. Não deixe que interesses aí obscuros maltratem a cidade de Divinópolis, que já está mais do que maltratada. Novamente a Copasa aprontando em nossa cidade. Ontem também estive fazendo uma visitinha mais aprofundada nas obras do trevo Nossa Senhora Conceição, JK. Primeira coisa que eu fui interrogado pelos moradores, pela população, se é verdade que deputado faz obra, vereador faz obra, vereador e deputado não faz obra. Lá é uma obra que veio do governo estadual juntamente com o municipal, que está fazendo a obra. Diz que isso não é a realidade, é mentira, é mentira. E o pior não é isso não. No trevo da JK, consta um aditivo de asfaltamento na rua Marta Pinto da Silva, na entrada ali do Candelária. E pelo que eu vi lá ontem, só começou e já desistiram. Porém, estarei junto com os moradores e usuários na rua de olho nessa obra e outras, que é a empresa nascente, que aumentou o pedágio, mas esqueceu Divinópolis de novo. Como diz, Divinópolis tem um cabeça de burro enterrado aqui. Fui lá na CETOP, fizemos reuniões na CETOP, com o secretário da CETOP, com a Nascentes, com o prefeito. Falou que ia fazer o aditivo da rua Marta Pinto lá, que é a saída dali, perto do sindicato, aquele bairro de baixo. Um asfalto de uns 600 metros, até chegar ali perto do espetinho do Alex. E eles fizeram só 20 metros. E falaram que vai ficar por isso. E o resto é com a prefeitura. Ora, nós estávamos lá, ó. O vereador Zafá também se encontrava lá presente na reunião na época, me lembro muito bem. E se o aditivo, eles iriam fazer o asfaltamento daquela rua até o espetinho do Alex. E como sempre, né? Como sempre, não tem ninguém para peitar essas empresas. E faz o que quer com o Divinópolis. Dá um tapa de Divinópolis para cá, dá um tapa de Divinópolis para lá. E faz o que quer. É desse jeito. Então fica aí novamente, nós vamos fiscalizar, vamos estar do lado da população. E não vamos aceitar mais ingerência dessas empresas que vá onerar aí
a população e vá prejudicar Divinópolis. Nós vamos ser um grito no deserto, mas se nós vamos bater de frente, vamos. Agora, quem que tem que tomar postura, já deveria ser feito. Não faz. Eu não sei qual o motivo. A CPI foi feita aqui, aprovou várias irregularidades e provou. Agora eu quero ver o andamento disso também. Juntamente com o Ministério Público, Poder Judiciário, para ver se surte efeito, porque esse Brasil nosso está desanimador, em todos os sentidos. Mesmo desanimador, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Gostaria que o Câmara mostrasse aqui. Outra coisa, olha para você ver. Eu vou falar, não pode, olha aí. Câmara, por favor. Divinópolis despenca em desenvolvimento. Desenvolvimento, aqui ó. Cidade registra queda em saúde, queda em educação, queda em emprego e renda em ranking nacional. Do 21º lugar foi para 226. Senhores, nobres edis e companheiros, por amor a essa cidade, nós não podemos deixar a situação de que está mais. Estamos chegando no fundo do poço. O caos, falta de emprego. A Coca-Cola mandou mais um tanto de funcionário embora, o restinho que tinha já mandou, só tem pouquíssimos. Empresas fechando, não tem incentivo fiscal para a empresa, não tem fomentação da economia, não tem saúde. Um governo do Estado que deve mais de 72 milhões de reais à saúde de Divinópolis. Deve mais de 6 milhões para o Fundeb. E ninguém toma atitude também com esse desgovernador Fernando Pilantrel, que fechou as portas para todos os municípios mineiros e, consequentemente, para os mineiros, traindo esse Estado que é o mais tradicional do Brasil. Mas 2018 está chegando aí. É hora da população agora, está sendo politizada muito mais, bater de frente e lavar a alma em 2018. Não podemos mais compactuar com coisa errada. Chega. Agora nós temos que entrar no esquema. No esquema do bem, não é no esquema do mal, não. Que saia essa corja e entre pessoas patriotas para governar esse país, para governar esse Estado, para governar os municípios e honrar esse povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. As palavras da tarde de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do doutor Delano, cumprimento a todos os vereadores, a vocês que nos visitam nesta tarde. Nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, já se encontra no cartório de registro de imóveis a documentação para o município retomar o imóvel que foi passado para a IMOP, lá no Serra Verde. É a extinta, a Escola Padre João Bruno, agora está dentro do CAIC, e a quadra, que foi passado para a IMOP para que seja, que fosse para pagar a dívida, né? Essa dívida foi saudada, então está voltando agora este imóvel. Já estive lá com o prefeito, com o secretário de saúde, o Amarildo, e com o Roberto, professor da Universidade Federal, para que este imóvel, assim que volte para o município, a faculdade vai estar restaurando e adequando, adaptando ali para que venha abrigar o PSF do Conjunto Oswaldo Machado. E isso é um motivo de grande alegria, um sonho antigo da população de toda a região, pois aí será aberto um novo, já foi aprovado, um PSF lá no bairro Nova Fortaleza 2. Até a dona Leonilda já está trabalhando no sentido de buscar um imóvel para abrigar este tão esperado PSF lá do Nova Fortaleza 2. Então nós já estamos bem esperançosos, falta pagar uma taxa lá no cartório, esse imóvel já está voltando, e a quadra também do Serra Verde vai ser passada em forma de comodata para a Associação de Moradores Unificadas, que nós fizemos esse trabalho ali junto com os presidentes. Então a gente vai estar apoiando isso aí, já foi reformada essa quadra, e nós estamos retomando um imóvel que foi nos tomado meio abruptamente. Então nós estamos jubilosos com esse retorno e com esta obra que vai ser feita lá. Senhor presidente, fui hoje numa reunião e eu fui acompanhado de 3 fiscais, foi o da Copasa, o senhor Otton, também o da prefeitura, o Rodrigo, e também o da Mackenzie, o Paulinho. E eu fui triste, voltei mais triste ainda, sobre o fechamento das valas que estão sendo abertas pela empresa ali, para ampliar o fornecimento de água na região noroeste, mas continua, e eles ainda acham que tem razão. Está arrebentando com as ruas da região do Serra Verde, Alvorada, Bom Pastor, então, e recompondo com calçamento. Então, vai ser lido nessa casa, e se Deus quiser, aprovado, uma lei que obriga a que essa recomposição seja feita com material asfáltico. Está ficando péssimo o trabalho, e eu vi ali que vai ficar desse jeito mesmo. Acompanhei o Rodrigo, o diretor de obras, o Otton da Copasa, e também o Paulinho, e na concepção deles, eles estão certos. E vai, o ano que vem, essas valas, após as chuvas, vai estar todas abertas para a prefeitura estar fazendo a operação tapa-buraco nela. Mais gasto para a prefeitura. Uma fiscalização melhor que a gente está pedindo nesse sentido, senhor presidente. Senhor presidente, numa luta árdua que eu já venho fazendo na questão da duplicação da 050, semana passada estive lá na CETOP, junto com o Murilo Valadares, né? Eu achei ele um pouco esquisito, muito nervoso, jogando papel para cima. Então, a gente vai voltar, vou encarar, e aí, dessa vez nós estamos, está marcado lá na Secretaria de Patrimônio da União, para a gente ver se consegue convencer o senhor Vicente a abrir mão desse terreno ali, dessa área do Gafanhoto, muito importante para que seja feita a duplicação ali do bairro Icaraí, uma entrada do centro industrial, do Lagoa dos Mandaris, tudo prejudicada pela falta de ação política de Divinópolis. A gente não vê a imprensa falar, a gente não vê os políticos movimentar nesse sentido. Toda a movimentação que foi feita no tocante à duplicação da Nascenda Gerais ali, da 050 e das trincheiras, foi feita por esse vereador e com pouco apoio. Diga de passagem, a Cid tem me acompanhado, o Léo Gabriel, mas dia 16, vai dar numa segunda-feira, está marcada novamente mais uma tentativa deste vereador, uma reunião com o secretário de novo de Trânsito e Transporte e com o do Patrimônio, o senhor Vicente de Paula, ver se ele se convence ele a doar essa área para Divinópolis, para que a Nascenda Gerais não tenha mais uma desculpa para não estar fazendo essa duplicação. A ponte do Rio Pará já está sendo duplicada, mas vai parar por ali. Não vai dar sequência, que está embargada a obra naquele trecho ali do Gafanhoto. E não tem nenhuma mobilização, a não ser a desse vereador, que hoje estive lá também na Nova Alvorada e Serra Verde, onde a obra está bem adiantada. Eu estou acompanhando, como acompanhei desde sua concepção, o passo a passo, e lá está bem adiantado. Todavia, ali no bairro Icaraí e também no Candelária, está muito devagar. A gente, dia 16, vai estar lá lutando, como sempre o fiz, por Divinópolis. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Gostaria, antes de passar a palavra à vereadora Janete, passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a vocês que estão aqui nos assistindo no plenário, a todos os assessores e aos servidores desta casa. Gostaria de iniciar minha palavra nessa tarde de hoje a respeito de uma nota, uma resposta do Hospital São João de Deus, do jornal Agora, dizendo que essa vereadora estava equivocada em questão das cirurgias ortopédicas. Eu não vi equívoco nenhum. O que eu falei aqui, para quem ouviu, é que A cidade de Divinópolis estão com 78 cirurgias, números me passados pela Secretaria de Saúde, pela UPA de Divinópolis, de pacientes esperando em casa, que desses 7 pacientes estavam internados na UPA. E que o São João de Deus não puxa esses pacientes, porque lá o que entra é pela sala vermelha, que faz média e alta complexidade. Então foi nesse sentido que eu falei e afirmo e tenho provas documentais que isso está acontecendo na cidade de Divinópolis. Eu não estou aqui para brincar e não estou aqui para passar tempo, estou aqui para fiscalizar e continuar denunciando o que eu tenho visto de errado. Pessoas que poderiam ter sido evitadas suas mortes se conseguisse vaga nos hospitais que não conseguem. E infelizmente isso vem acontecendo, essa denúncia não é de hoje, na legislatura passada já aconteceu, o doutor Delano já esteve lá dentro da UPA, já fez essa denúncia aqui, foi feita denúncia por outros vereadores. Então aqui a gente não vai fechar os olhos e dizer o seguinte, que nós temos salvador da pátria aqui em Divinópolis, que não tem não, nem o Hospital São João de Deus nenhum. Porque todo mundo eu já expliquei aqui, São João de Deus não trabalha para Divinópolis, é um hospital que atende a região, para média e alta complexidade. E isso... A gente não precisa fingir que não acontece. Baixa complexidade, a pessoa está lá, internada na UPA. Muitas com mais de 30 dias. E pior ainda, alta complexidade, caso de quase morte dentro do CTI improvisado, que hoje está com 15 pessoas. E a gente não vai aqui fingir que isso não está existindo, não, porque existe e muito. E se tratando de saúde e educação, ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito Galileu Teixeira Machado, onde estiveram presentes vários vereadores aqui, estiveram presentes lá grande equipe da Secretaria de Governo e equipe também os sindicatos de Divinópolis, representada ali pelo Sintende, da Secretaria de Educação. A situação é muito séria, o município não tem dinheiro para nada, todo mundo sabe que educação é verba carimbada. Que verba carimbada que é essa, Janete? É o Fundeb, que é uma verba que vem de tripartite, governo federal, governo estadual. E não está tendo repasse. O município de Divinópolis deu conta de segurar as pontas no mês de junho e vai sair o pagamento em julho. Mas em agosto, se eles não depositarem o dinheiro do Fundeb, não terá pagamento. Foi isso que foi falado lá. E eu não estou aqui para florear nada, não. Nem se Divinópolis tivesse dinheiro em caixa, teria como fazer. Porque o dinheiro do caixa geral não pode ser reposto pelo dinheiro do Fundeb quando a verba vier um dia, uma vez que também não tem. Então a situação é séria, seu filho que depende de CMEI, seu filho que depende das escolas municipais, poderão ficar sem aula se esse governo estadual, o Fernando Pimentel, não fizer o repasse do Fundeb, nós ficaremos sem dar condição de nossas crianças estarem na escola. Você sabe por quê? Professor, diretor, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, não. Eles têm que ter o direito de falar deles. E assim como parou o estadual, vai parar o municipal também. A reunião lá não foi brincadeira. E nós temos que trazer essa situação em tona. Precisamos ver o que nós vamos trabalhar para poder estar resolvendo essa situação. Só que tem umas coisas que eu não consigo, não. Isso aqui está brincadeira. Pensa bem para você ver. O município não tem dinheiro para pagar a educação, Fundeb não está vindo, repasse da saúde não está vindo, não tem direito a devendo fornecedor, como nós escutamos, só problema financeiro, não tem nem asfalto para tampar buraco, acho que não tem nem enxada para capinar os mapas. Mas tem um organograma novo. É M047. Está aqui, tá? Eu li, muita gente prestou atenção. Organograma é M047. Manutenção de 221 cargos. Mantém-se os mesmos. Impacto financeiro. Estou começando a estudar, mas pelo que eu vi aqui, mais ou menos 20 mil por mês, alguma coisa assim, cerca de 200 e poucos mil por ano. Não é muito não, coisa pouca. Não posso falar isso com certeza que ainda não terminei de estudar. Mas vou estar estudando. Mas estou dizendo para você que tem em casa, que numa cidade onde nós precisamos fazer economia, eu gostaria muito de poder votar o organograma. Porque eu penso o seguinte, quando você tem uma empresa, muitos aqui têm, você quer colocar a sua empresa do seu jeito para poder administrar. Então você sabe se precisa de 2 ou de 3 faxineiros, se você precisa de 1 ou 2 recepcionistas, se você precisa de 1 gerente ou 2, se você precisa de 3 ou 4 supervisor, se você precisa ali de braço direito, 1 assessor de 5 ou 6, você tem que ter essa liberdade. O organograma é isso, eu quero que vocês entendam dessa forma. Mas se a sua empresa está fechando no vermelho, a gente tem então que ver o seguinte: bom, eu precisava de 3 na faxina, mas só é possível contar com 2. Eu precisava de 3 na gerência, ou 6, mas vou ter que contar com a metade. Isso aí cabe a cada um. Se eu vejo, se eu não senti, se não me for comprovado que houve economia, eu já adianto aqui que o meu voto é não. Não voto para favorecer ninguém. Eu voto de acordo com a minha consciência e porque fui eleita, a favor do povo de Divinópolis. E para terminar, falando dessas questões aí de Divinópolis, dessa reunião de educação, recebi um telefonema das mães das crianças do CEMEI, do Oribes, e das crianças do CEMEI lá do Lagoa dos Mandaris, que teremos uma redução no horário. O horário funciona às creches, a gente pode dizer que 10 horas direto, e muitas alegam que a Secretaria de Educação quer reduzir para 8 horas, o que impacta diretamente no horário de trabalho dessas mães, porque muitas mães deixam a criança ali 7 horas da manhã e só consegue pegar 5 horas da tarde. E que se houver essa redução, muitas mães terão que parar de trabalhar e são arrimo de família ou precisa da renda dela para complementar a renda familiar. Então eu ainda não posso dar nenhuma resposta. O que eu garanto para você que está em casa é que eu irei estudar o assunto e dentro da legalidade nós estaremos aí junto com vocês. Mas só após estudar o assunto poderei dar uma resposta. Pode ter certeza. Saúde, educação, meio ambiente, seja o que for, cultura, esporte, trabalho por você. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente em exercício, caro amigo Josafa Anderson, demais colegas vereadores, pessoas que nos acompanham no plenário, enfim, todos os funcionários dessa casa e a quem nos dá um minuto da sua atenção acompanhando esse pronunciamento. Bom, senhor presidente, quero aqui hoje vim falar porque chega esse momento decisivo, momento de separar os homens dos meninos, ano eleitoral, né? E às vezes se vê muito ano de guerra, ano de oportunismo e ano também de alastrar mentiras, né? Disseminar mentiras. Então muita gente às vezes querendo defender um ou outro acaba trazendo inverdades, seja parlamentar, seja pessoas nas ruas, comentários disseminados nas redes sociais. Mas quero aqui hoje trazer, recebendo a visita do amigo, que eu falo amigo de verdade, das antigas, a qual estou com ele desde o início, que é o nosso deputado estadual Fabiano Tolentino, é o deputado estadual mais econômico da Assembleia Legislativa de Minas. É o primeiro deputado a abrir mão do 14º e 15º salário. Votou a favor do corte de ponto dos deputados ausentes. Não recebe verba indenizatória, não recebe auxílio moradia. Todos os votos, pode olhar, todos os votos dele no mandato são a favor, de acordo com a vontade do povo. Pela saúde, tem um apoio para a implantação do SAMU, da Sala Vermelha em Divinópolis, tem emendas para o CTI do Hospital São João de Deus. Então, às vezes, quando a pessoa fala não faz, porque é falta de informação. E está aqui, ó, só chegar ali, pode procurar nosso gabinete, vários colegas vereadores, está aqui tudo comprovado nessa revista e vai ver também na prestação de contas do deputado na Assembleia Legislativa. Por que que eu faço questão de defender aqui? Porque muitas das pessoas falam, olha, não apoia quem já está, mas a gente tem que saber separar quem está fazendo, o joio do trigo. E esse ano, o Fabiano, né, já todo mundo já sabe, ele não é candidato à reeleição para deputado estadual, ele é candidato, pré-candidato a deputado federal. Fabiano Tolentino, pela educação, passa que a gente tem muita preocupação também, sempre presente na votação ao lado, né, de projetos que valorizam os professores, equipamentos e instrumentos musicais, mobiliário, construção e reforma de quadras, cito inclusive também quadras nas periferias de Divinópolis e na zona rural, que tem o carimbo lá das emendas impositivas do deputado estadual Fabiano Tolentino. No esporte e lazer, né, por exemplo, também na reforma da pista de skate, tanto na privada, quando eu juntei aqui com outros colegas vereadores, né, e a gente pediu apoio lá para fazer a reforma da pintura lá, também a revitalização da pista de skate no Parque da Ilha, são várias cidades também de Minas Gerais, onde ele faz o mesmo, sempre, nunca vira as costas para o esporte, na infraestrutura, pavimentação de várias ruas, aquisição de veículos para cidades. Então, comprometimento, transparência, moralidade, sempre teve a marca registrada do deputado estadual Fabiano Tolentino. E a gente, para vir aqui na tribuna, para defender um político, isso é raro acontecer. Mas quando esse político faz para acontecer e trabalha muito, você vê o Fabiano, tanto um monte de gente pode às vezes falar, eu vejo ele em festa, e político que nem em festa vai.
Ele trabalha também, está lá na Assembleia. Agora o problema é aqueles que você não vê nem na festa, que se esconde do povo durante todo o mandato, com coragem, com transparência para ser oposição, para peitar as coisas erradas que é nesse desgoverno do estado de Minas Gerais, peita secretário, peita o Pimentel, está sempre falando a verdade, lá usando sua palavra na tribuna. Então parabéns, estou contigo, deputado estadual Fabiano Tolentino, a presença que faz a diferença. Foi um prazer receber hoje Vossa Excelência aqui no nosso gabinete e para saber aqui, você trazendo de tudo com muita transparência, tudo que faz no seu mandato. Bom, senhor presidente, agora em direto ao ponto, falando aqui da CGO, custo de gerenciamento operacional. É um assunto muito polêmico. É um assunto polêmico que tem gente daqui de dentro que tem certeza que nessa casa que vai ser contra. Vai ser contra. Eu falo, eu tenho peito para falar. E já tem gente olhando com cara ruim, já está com ciúme, está com ciúme, mas não adianta não, não adianta dar xilique não, que nós vamos passar o rolo por cima, não adianta, pode ter gente da imprensa que vai contra, porque recebe de empresa aqui da cidade, gente de qualquer quinto aí que venha falar, mas vai ser mandado aqui para essa casa o anteprojeto, nós protocolamos aqui, é uma briga incessante aqui dos vereadores, indicação de número 1788/2017, foi protocolado no dia 19 de dezembro. Aqui, nós somos contra essa isenção para transfídios não pagar, as empresas aqui, o consórcio Transoeste da cidade não pagar imposto. A cidade deixa de arrecadar mais de 2 milhões por ano numa época aí de vacas magras e a gente está brigando desde o ano passado e sabe-se lá por que até hoje ainda não mandou o vereador Cleitinho, vereador Edson Souza, não foi mandado ainda para essa casa. Agora, o vereador Cleitinho acaba de me informar que vai ser enviado, ele ouviu de gente do executivo que vai descer. O vereador Cleitinho já se pronunciou. Então a gente está clamando por isso, mas que mande logo, que mande logo. Vamos passar isso, vamos passar a verdade para a população. Vamos passar a verdade para o povo da nossa cidade. E por que no mandato passado, da administração passada, que só ferrou com a cidade, por que liberar simplesmente, isentar uma empresa de praticamente 10 milhões? O que, que a cidade ganha? 10 milhões a menos por mandato? Pensa com o que a cidade pode fazer com esse dinheiro? Postos de saúde, escolas, pavimentação, coloque esse dinheiro aí, ó, tantas ruas em Divinópolis tem que pavimentar, como o vereador Cleitinho disse, vamos colocar isso aí, mas vamos fazer, vamos mexer o angu, gente, vamos mexer o doce, vamos fazer a coisa funcionar, porque até hoje não chegou, a gente está cobrando aqui do executivo mais uma vez, agora a gente já estava até esquecendo dessa situação do CGO, estava até esquecendo, sem esperança, o que, que o executivo ganha em deixar de arrecadar? Isso não seria uma renúncia de receita? Não seria? Da administração passada? O que, que o senhor Vladimir Azevedo, ex-prefeito, ganhou para deixar isso? Para isentar simplesmente as empresas de transporte coletivo que tanto lucram e arrecadam na nossa cidade? Hein, senhor Vladimir? Em administração? Em vereadores que votaram isso a favor na legislatura passada? Porque passou aqui por essa casa. Passou aqui por essa casa. E agora a gente espera refazer essa história. Vocês muito falam, que o novato não faz nada, que o novato só faz barulho, que o novato não deixa acontecer. Nós estamos querendo, mas agora a gente espera. Sempre na nossa frente tem um negócio chamado Poder Executivo, da onde toma a tomada de decisões sai de lá. Ó, o anteprojeto foi protocolado, nós estamos esperando descer para cá e com certeza nosso voto será favorável, sempre com o povo da nossa cidade e pela arrecadação que nossa cidade tanto clama. Nós estamos aí à beira de uma greve dos professores municipais, tem recurso do Fundeb que não está sendo repassado, mas a gente não pode só colocar a culpa no que chega lá de cima, não, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E aqui, nós não podemos esquecer do nosso aqui, ó, aonde a gente faz arrecadar. E por quê? E por que abrir mão de tudo isso, de tanto dinheiro? Então fica aqui o nosso apelo ao Executivo que mande logo esse projeto, logo após esse recesso, para a gente já votar e a cidade voltar a arrecadar e vamos colocar esse negócio nos eixos, sempre ao lado do povo da verdade. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, em exercício, vereador Josafá, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos que presente, na pessoa do Tadeu, ferroviário lá do Porto Velho, torcedor, doente do Cruzeiro, meu amigo Tavinho, velho, conhecido, querido Bananeira, ferroviário também, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, tem que ter muita calma mesmo, senhor presidente. Muita calma. Tem que ser igual a água de lagoa, senhor presidente. Porque é muita raiva que você sofre. É muita raiva. Eu tenho escutado de um papagaio que o prefeito está tentando colocar essa reforma administrativa a toque de caixa aqui na casa. E segundo fontes, essa reforma não é para reduzir custeio, não. Vai aumentar. Misericórdia, sim, senhor presidente. Não é louvor, não. É misericórdia mesmo. Porque hoje eu estava vendo uma reportagem do jornal Agora, na página 7, do jornalista Ricardo. Divinópolis já foi considerado uma das maiores cidades de Minas. Divinópolis já foi a quinta cidade de Minas. Mas só que tem, senhor presidente, nós estamos vendo os dados e parece que essa casa perdeu a vergonha na cara. Parece que está perdendo a vergonha na cara. Aqui é o poder legislativo. Aqui é o poder que fiscaliza obra lá na Pernambuco ou lá na Paraná. Por que não sabe qual a prefeitura? Essa cidade tem duas prefeituras? Obra lá. Quem quiser ser executivo tem que candidatar a prefeito. Aqui é o poder legislativo que fiscaliza. A obra que o poder legislativo faz é de fiscalizar, é de emendar, é de alterar, é de cobrar execução orçamentária. É política de governo, igual cobrei ontem. Tem gente do PMDB que está triste, está doente hoje. Porque o Galileu prometeu fazer mais três UPA. Ou aí ela vai para o terceiro ano do mandato dele e o homem não quer nada aí. O homem está parecendo um monge. Ele que prometeu, não foi eu não. Nós do PMDB estávamos ao lado dele. Está o vídeo aí, está o áudio aí. Ele que prometeu as três UPA. Olha, o Galileu prometeu a gente que ia abrir o restaurante popular, que dava alimentação para 1.600 pessoas hoje dia. Ela vai no terceiro ano nada. Nem um mexidinho. Nem um ovinho com arroz. Uma covinha com torresminho. Nada. E o povo do PMDB está com um bico para mim. Gente, quem está com raiva é quem? Às vezes ainda não perdeu a vergonha na cara. Eu sou do PMDB. Eu votei no Galileu. Mas eu não vou deixar que a palavra do Galileu se torna um estelionato eleitoral. Eu não posso deixar que eu possa ser cúmplice dessa indiferença. Quem prometeu foi o Galileu que prometeu as três UPA. Não foi eu, não. Quem prometeu voltar os trocadores de ônibus foi o Galileu. Galileu, o senhor prometeu voltar os trocadores de ônibus. Cadê? O senhor prometeu fazer três UPA. Cadê? O senhor prometeu reabrir o restaurante popular. Cadê? E o povo na campanha está, volta Galileu! Volta Galileu! Partido que perde a visão crítica e democrática está sujeito a outra coisa, a não ser partido. Não tem reunião, eles não dão satisfação. Mas por que que eu estou fazendo essa introdução? Por que que eu estou fazendo essa introdução? Povo de Divinópolis, Tavinho, Tadeu, presta atenção nos dados que eu vou dar aqui. Em 2013, Divinópolis era a 16ª cidade em Minas, Roger. Em 2013, Divinópolis era a 16ª cidade. 2014 foi para a 21ª, 2015, 25ª, em 2016, a 46ª. Ela caiu 30 posições em Minas Gerais. Uma cidade que foi a 5ª, hoje é a 46ª, em Minas. Uma cidade que em 2013 se encontrava na 217 posição, 2014 foi para 296, 215 para 301 e 2016 526, caiu 309 posições. Por que que eu estou fazendo essa introdução? É porque está querendo mandar aqui, vereador Roger, uma reforma administrativa com endereço certo. A cidade, uma cuinha, buscando água, e o prefeito tentando fazer uma reforma para brincar com o dinheiro da população. Ora, nós aprovamos aqui, na LDO, 28 milhões de PTU para 2018. Se a gente, alguns vereadores sensatos aqui, vereador Roger, vereador Sargento Elton, vereador Cretinho, vereador Zé Luiz, vereadora Janete, eles iam levar o PTU para 91 milhões. Nós tacamos o pé e brigamos o bom combate aqui, que 12 horas antes da eleição, a turma pulou para a lancha da verdade e largou o barquinho e acompanhou a gente. O que está acontecendo com o PMDB? O que está acontecendo nessas manobras? Esses dados, com a cidade que era a 4ª, era a 5ª, está em 46º. Uma cidade que está ocupando 217 lugares no Brasil, hoje tem 526 lugares, e o prefeito brincando. O que aconteceu com o governo do PMDB é que quem era oposição virou governo, quem era oposição jurídica, política, campanha, está no ar-condicionado governando. E aqueles que tiveram com o Galileu, no suor da rua, enfrentando o povo, foi expulso pela porta do fundo. Porque o PMDB de Novos não gosta de escutar a verdade. Não gosta de escutar a verdade. Não gosta de escutar a verdade. E agora está ensaiando aí nos corredores uma reforma para criar mais cargo. Eu sei para quem que é os cargos. Os cargos têm CPF, têm identidade. Para mim não é. Para mim não é. Agora com esses dados aqui na mão, mandando uma reforma administrativa para casa. Gente, esse povo vai entrar aqui, vai pôr nós no colo, vai dar um tapinho no nosso bumbum. Se não enfiar a mão na cara. Se não enfiar a mão na cara. Ontem fui dormir, eu estava vendo quatro empresas multinacional envolvidas num escândalo de 600 milhões. Fui dormir triste. Eu acordo, ligo a televisão, o ministro do Tribunal do Trabalho é preso. Eu falei, está perdendo, é ele, é a beira. Não, a era, a beira, a estribeira, a estrada, a bússola. Está perdendo a vergonha. Agora, a gente vê essa proposta. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Dessa proposta aí, dessa reforma administrativa, uma cidade que caiu 30 posições em quase uma década, em Minas Gerais, e uma cidade que caiu mais de 300 posições a nível nacional e o povo falando em criar cargo para político ainda. Verdade, verdade. Gente do céu, toma cuidado, anda no meio do povo, escuta o que, é que o povo está falando, escuta o que, é que o povo está falando, escuta o que, é que o povo está falando. Então, eu quero deixar bem claro aqui, não conte comigo com meu voto por reforma administrativa se ela aumentar um réu. Não conte. Essas seriam minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Queria cumprimentar aqui o Elber, que foi o nosso tribuno nessa tarde de hoje, que fez aqui suas colocações sobre a cultura do município de Divinópolis, sobre em especial o Museu Histórico, um museu aí que vem aí por mais esse desafio de sobrevivência. Desafio de sobrevivência que precisa de abraçar, de se unir forças entre as pessoas apaixonadas pela história, apaixonada pela cidade de Divinópolis, por tudo que representou aquela casa no decorrer dos anos aqui no município de Divinópolis. Quero te deixar um grande abraço ao Elber, falar para ele que estamos juntos. Queremos cobrar sim do secretário, em especial de cultura, Oswaldo André, em especial as pessoas responsáveis pela cultura de Divinópolis, para saber por onde anda realmente a cultura, por onde andam os investimentos executados pela cultura nos últimos anos, e uma lei que aqui foi aprovada do vereador Raimundo Donato, que diz que o secretário também tem que prestar conta para o povo. O secretário tem que vir aqui, usar essa tribuna e falar tudo que a sua secretaria fez no decorrer do ano. É uma lei fantástica que precisa de ser colocada em prática. Para ser colocada em prática, tem que manifestar primeiro o secretário que tem mais a falar do que fez. Porque a cultura, ela vem aqui prestar conta, a cultura não vem aqui prestar conta, mas a saúde vem. Então, a partir de agora, você também, Oswaldo André, Everton Dutra, em especial essas duas secretarias, deve comparecer aqui a essa casa também para prestar conta do que vocês estão fazendo à frente das suas pastas. E quando se fala em secretário, eu hoje não poderia deixar de manifestar aqui a minha, mais uma vez, indignação, né? Eu que conheci o secretário de Desenvolvimento Econômico no auge, no máximo dos seus projetos aqui em Divinópolis, organizador de grandes eventos nessa cidade, organizador dos maiores concursos de Miss que o Brasil já viu. Divinópolis já exportou mulheres no cenário de Miss. Fez com que as mulheres divinopolitanas passeassem pelo mundo falando da moda, falando da beleza divinopolitana. E o senhor José Alonso assumiu o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Há exatamente um ano e três meses, se não me falho, quatro meses. À frente dessa pasta, senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, eu queria que o senhor também viesse a essa casa mostrar o que Vossa Excelência fez para o município de Divinópolis. Qual a empresa você atendeu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico?
qual o empreendimento você executou para fazer com que Divinópolis ganhasse novas empresas nesse último um ano e seis meses de governo. Queria que o senhor Zé Alonso viesse a essa casa apresentar para nós um novo centro industrial. Queria que ele viesse aqui falar das indústrias que estão caminhando para a cidade de Divinópolis. Queria que ele viesse aqui colocar para Divinópolis, colocar para você, cidadão, entender o real papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso não acontece. Isso não acontece. As empresas que aqui ainda estão, sem contar aquelas que afugentam, que caminham para municípios vizinhos, por falta de apoio, de amparo, incentivo, e talvez até mesmo palavras de incentivo, cadê elas? As maiores empresas geradoras de emprego do município, onde elas estão? Cidade vizinha recebendo empresas de Divinópolis por ter um grau de comprometimento maior com o empresário do que a nossa própria cidade. Empresário vem aqui com o pires na mão na Câmara Legislativa buscar apoio para continuar com a sua empresa aberta, para continuar com a sua farmácia pequena lá no bairro aberta, para continuar com a sua microempresa aberta num bairro da nossa cidade, onde se hoje começa a se transformar em pequenos centros. Cadê a empresa que vem para Divinópolis tão sonhada, que se cogita tanto, que vai aumentar o número de emprego nessa cidade? O que a gente ouve falar são empresas que estão deixando a nossa cidade. Empresas que cogitam ir para municípios vizinhos, ou até mesmo o município de Varginha, que pode receber uma grande empresa de Divinópolis lá, por falta de incentivo, de espaço para que a empresa possa crescer. Uma das empresas de Divinópolis que vem se arrastando no decorrer dos anos, as pequenas empresas com seus impostos atrasados, com o salário de seu funcionário atrasado, mas acreditando que essa cidade pode dar a volta por cima. Acreditando que o município pode se reerguer novamente no cenário nacional. Mas acabam entrando na falta de credibilidade de um secretário que não ouve o empresário. Um secretário que é mais ausente do que presente. Um secretário que podia vir aqui a essa casa pedir help, pedir socorro, para ajudar. O que é que precisa para desenvolver um novo centro industrial? É a votação de uma expansão territorial? É um zoneamento especial para o centro industrial, ali na sua antiga Proema, tão sonhada Proema? Sonhada cidade tecnológica, sonhada cidade do centro administrativo da capital da moda. Cadê a moda? Cadê o incentivo? Cadê o Brasil vestido de Divinópolis? Cadê a falta de incentivo aos comerciantes que aqui produzem as melhores e mais bonitas roupas do Brasil? Cadê o incentivo? Região dos shoppings. Cadê a região dos shoppings? Estou com uma foto no meu gabinete que recebi de um empresário, onde de frente o Divi Shopping tinha mais de 20 ônibus parados, onde as pessoas vinham de outras cidades fazer compra nesse município, onde se valorizava o desenvolvimento econômico. E hoje, o que se valoriza nessa casa? Eu queria entender melhor a cabeça e o que passa e o que anda dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em especial do seu secretário. Queria entender. Queria saber, em um ano e seis meses, estudando o terreno da Proema, o que fazer, vai dividir, não vai, o que foi feito? O que essa casa pode fazer para te ajudar, secretário? O que nós podemos fazer para te ajudar? Nós estamos preocupados
com um alto índice de desemprego nessa cidade. Acabou de sair um adolescente daqui pedindo, pelo amor de Deus, pode ser de faxineiro, lavar copo, mas me arruma um emprego. Eu tenho uma filha e tenho apenas 19 anos de idade. Preciso ter uma perspectiva de vida. E, infelizmente, isso não acontece. Então, nós estamos aqui para ser colaboradores, para ajudar o desenvolvimento econômico do nosso município. Mas, para alguém ser ajudado, ele precisa pedir ajuda ou aceitar ajuda. E isso não acontece na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Secretaria de Desenvolvimento desenvolve econômico, economia. Faz o dinheiro girar, faz as coisas acontecerem, faz nossa cidade voltar para o Senado Nacional, transforma a Princesa do Oeste em Minas, José Alonso, em Miss. A Princesa do Oeste transforma ela numa Miss. Transforma Divinópolis, coloca Divinópolis no cenário nacional novamente, mas não pelas suas mãos de fadas para se construir uma Miss, mas com as mãos de fadas para se conquistar. Para se construir um novo centro industrial, uma nova cidade com desenvolvimento econômico, com as empresas têm orgulho de aqui estar, que as famílias voltam a ter satisfação e aqui construir as suas pequenas empresas. Mas não é isso que vemos acontecer. O que estamos vendo acontecer é se aportar nessa tarde do dia 5 de julho um organograma que ainda não deu tempo para que os vereadores se aprofundassem no estudo. Mais dois minutos de conclusão, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Que contempla 221 cargos, mas que tem impacto financeiro. Vereador, o impacto é mínimo. Pois é, vereador. Mas hoje nós estamos vivendo o momento econômico mais difícil da história de Divinópolis. Mais difícil da história de cada um de vocês que estão aqui sentado hoje. Mais difícil que a economia precisa de ter hoje, gestor econômico, fazer economia, cortar na própria carne. Se aqui abaixa salário de A, B, C, D ou Y, mescla o cargo que era Y, passa para o H, tinha que gerar aqui economicamente, tinha que gerar o quê? Tinha que gerar economia. O município tinha que apresentar aqui um organograma que gerasse economia para o nosso município, para poder fazer investimentos em outras áreas. Hoje, passando pela UPA de Divinópolis, se vê o maior caos. Servidores ali fazendo algo impossível para salvar vidas e atender as pessoas que são procuradas da UPA. Mas o Salão de Deus não recebe. Não só o Salão de Deus, mas os outros hospitais aqui da região, que são da nossa macro região, não recebe o paciente. E ali ele fica na UPA por 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 dias na UPA. O município gastando com isso. E agora, mandando um organograma que tem impacto financeiro sim. Que tem que ser estudado por essa casa sim. E que teria que ser, no mínimo, reduzido o número de cargos funcionados em pelo menos 10%. Para se mostrar à população que o governo corta na própria carne. Que o governo está disposto a fazer economia junto com o povo. Que o governo está disposto, junto com a sua economia, buscar novas empresas para o município, gerar emprego, gerar impostos, para essas empresas gerarem impostos e, consequentemente, emprego. Obrigado, presidente. Eu concluo na próxima reunião.
Passarei a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa fazer o uso da palavra.
Cumprimento o nobre edil Eduardo Prince Júnior pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar de uma forma bem especial as pessoas que se fazem presente na nossa casa. Também quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno, senhor Welber Scal Tonhai Silva, que veio falar de um assunto muito importante. Veio falar sobre a situação do museu da nossa cidade e das ações, de suas ações culturais. E aqui, senhor presidente, ouvindo o tribuno com muita atenção, pudemos perceber. E ele fez algumas denúncias graves, porque hoje nós estamos com o museu interditado. Segundo a palavra do tribuno, o senhor Welber, que o museu não tem nada de grave, que eles trabalharam lá até dia 31 de dezembro de 2016 e que o museu estava em perfeitas condições para uso. É grave a denúncia que o tribuno fez aqui hoje. E nós temos que verificar se não há algum laudo do Corpo de Bombeiro interditando lá a construção do museu da nossa cidade. Porque ali tem a história da nossa cidade, ali tem a história de alguns que fizeram a história da nossa cidade. E aqui ele citou o nome da pessoa, Brigadeiro Cabral, um homem muito importante para a nossa cidade, e que a história dele, como de muitos outros construtores da nossa cidade, se fazem ali dentro do museu. Eu quero aqui dizer que nós prestamos bastante atenção quando ele disse que foi gestor do Museu Histórico por 4 anos. Então ele tem conhecimento do funcionamento do museu. E ele afirmou aqui, nas suas palavras, que o museu não tem nada, que o museu está perfeito, que a fundação é muito bem feita. Inclusive citou que na época não tinha engenharia, porque aquilo ali foi construído pelos escravos, mas que para a construção da época, o museu está em perfeitas condições. Aí precisa do governo municipal provar que o tribuno que usou a fala nessa tarde hoje está errado, que lá tem laudos, que lá tem uma interdição do Corpo de Bombeiros. Aí sim, nós vamos ver quem está com a verdade. Nós vimos aqui ele dizer que o museu sempre houve projetos para o entorno. Ali do museu sempre tiveram projetos para o entorno do museu. Fizeram várias exposições no museu, dentre elas a história de Brigadeiro Cabral. Contestou a interdição do museu, dizendo que o museu está em perfeitas condições para o uso e que o museu foi restaurado no ano de 2014. Se uma construção foi restaurada no ano de 2014, evidentemente que no ano de 2017 ela não está caindo. Então, eu quero aqui, e venho pedir ao prefeito Galileu, ao secretário da pasta, que prove para essa casa que o tribuno que usou da fala nessa tarde hoje, ele veio aqui e mentiu para os 17 vereadores. Do contrário, o museu tem que ser reaberto. Tem que ter e continuar com as ações que o museu oferece para a nossa cidade. Mas mesmo assim, parabenizo o tribuno por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Quero aqui também, senhor presidente, em breve palavras, eu ouvi um dos nobres vereadores falando aqui do imposto CGO. Vereadora Adélia Otaviano foi um dos vereadores que mais brigou na legislatura passada para não extinguir o imposto CGO, que é o imposto que incide sobre as empresas de transporte coletivo. Porque o dinheiro do CGO era para investir nas vias onde o transporte coletivo roda. E eu, como motorista de profissão, e que dirigi ônibus nessa cidade nos quatro cantos, comendo poeira, amassando barro, eu sei do que eu estou falando. É muito ruim, não só para o motorista e cobrador, mas também para o cidadão que usa do transporte coletivo. Você chegar num ponto e você parar e abrir as portas, invadir que é poeirão dentro do ônibus. Você não sabe se tem mais poeira do lado de fora ou se é do lado de dentro do coletivo. Então, na realidade, eu fui um dos defensores que não extinguisse o imposto CGO. Mas, infelizmente, no mandato passado, fui voz e voto vencido nessa casa.
mas sou de acordo que as empresas pagam sim pelo imposto CGO. São praticamente quase 4 milhões de reais a cada ano. Se você pegar 300 e tantos mil multiplicado por 12, dá praticamente quase 4 milhões. Ou seja, quase 12 milhões de reais que a prefeitura deixa de receber com o imposto CGO durante o mandato de 4 anos. Tem aqui o meu respeito àquele que brigou para não deixar o projeto passar nessa casa e aqueles que brigam para que o prefeito volte com o imposto CGO, porque é um dinheiro importante para que a cidade possa fazer virar bens públicos, para que o governo possa fazer virar obras públicas a favor do cidadão dessa cidade. Quero também, senhor presidente, falar aqui um pouco mais das dificuldades da nossa cidade, de como andam as contas da nossa cidade, Divinópolis. Nós que recebemos essa cidade com mais de 50 milhões de reais de restos a pagar do governo passado. Infelizmente, precisaríamos de receber a cidade, era com dinheiro sobrando, era com superávit, não com déficit. Mas, infelizmente, recebemos com restos a pagar. E até que se paga essa dívida e faz a cidade andar da forma que o cidadão necessita, precisa de muito respeito com o cidadão e muita força de vontade, com trabalho, sangue para correr nas veias e coragem e pessoas de caráter. E pessoas de caráter nós temos na prefeitura. Porém, temos que fazer isso funcionar. Hoje eu observava as notícias, senhor presidente. Além das dificuldades da nossa cidade, como se não bastasse, e nós já abordamos esse tema aqui na nossa cidade muitas vezes aqui nessa casa, é das dívidas do governo estadual com Divinópolis. Nós fizemos um pequeno apanhato. Hoje, a notícia é a seguinte: ICMS volta a ser retido pelo Estado. Governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, retém de novo o ICMS dos municípios mineiros. E não é só Divinópolis, são várias as cidades mineiras que estão com dinheiro retido. Dívida com os municípios mineiros chegam a 6,8 bilhões de reais, o que é uma vergonha, o que é um absurdo. Não temos como fazer uma cidade dessa funcionar se aquilo que é nosso de direito, o governador está confiscando, não está repassando para os municípios. Verbas do Fundeb, IPVA, ICMS, entre 17 de abril e 30 de julho, trimestral, a dívida chega a 6.519.851,23 com a nossa cidade. Prosseguindo, senhor presidente, com o transporte escolar, senhor presidente, já somam 5 parcelas, um total de 1.593.000 reais de dívida com a nossa cidade. Com o piso mineiro de assistência social, são 17 parcelas, total de R$ 461.690. ICMS, juros e correções, R$ 1.418.595,64. Com a saúde, senhor presidente, olha o verdadeiro absurdo, olha o caos. 72.076.257,26. E aí quando fala da saúde, são 20 e tantas parcelas de 125 mil reais de dinheiro que era para ser repassado para a UPA. Nesse momento, nós temos a UPA superlotada. E aí eu quero aproveitar. A moradora lá do bairro Júlio Fonseca, Simone, ela está com seu pai lá na UPA há 20 dias. Há 20 dias aguardando uma cirurgia vascular. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Não sei se é com angiologista ou se é com cardiologista, mas ela aguarda, o pai dela aguarda para que seja feito nele uma cirurgia vascular, correndo o risco de perder suas duas pernas. Segundo ela,
Não está escrito no papel, mas a médica falou que ele desenvolve uma trombose para perder as duas pernas. Imagina a família que está com esse pai, ou que estivesse com uma mãe, com filho, com irmãos, e com quem é que seja, que estivesse necessitando do dinheiro do governador para colocar na UPA, ou de uma vaga no São João de Deus. E aqui eu não vou cansar de bater no Hospital São João de Deus. O Hospital São João de Deus, que foi criado como uma entidade filantrópica para atender a pobreza, hoje só atende plano de saúde e só atende no dinheiro, porque as pessoas estão morrendo lá na UPA por falta de uma vaga no Hospital São João de Deus. Não adianta a gestora do Hospital São João de Deus fazer o hospital dar lucro. Ela está fazendo o Hospital São João de Deus dar lucro em cima da desgraça do povo que precisa do SUS, que está morrendo lá na unidade básica, lá na unidade de pronto atendimento, que é a UPA Padre Roberto. Isso é uma vergonha. Vereadora Adélia Taviano não vai concordar com esse tipo de acontecimento. E vou brigar aqui. Se alguém de São João de Deus quiser me contestar, eu não vou bater lá na porta para pedir favor. Porque graças a Deus, hoje eu posso pagar um plano de saúde. Mas eu também já precisei da UPA e tem vários parentes que precisam lá da UPA. Por isso eu vou brigar por um bom atendimento da UPA. E o único hospital credenciado pelo SUS, que é o São João de Deus, eu tenho a obrigação de receber as pessoas que entram na UPA e precisam de uma internação, principalmente a pessoa igual esse cidadão que precisa de fazer uma cirurgia vascular e está lá há 20 dias. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho sessão da palavra nessa tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Dil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde de hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Solicito a presença dos senhores vereadores para votação dos projetos.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de proposta emenda à Lei Orgânica Municipal número CM003, de 3 de maio de 2018. Acrescento o parágrafo 4º ao artigo 161 da Lei Orgânica Municipal. Autor, vereador Nego do Buritis e outros. Parecer da Comissão Especial. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número CM003/2018, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 161 da Lei Orgânica Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Negro do Buritis e outro. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria só parabenizar o vereador Negro do Buriti, que só para relembrar, refrescar a cabeça, né, dos divinopolitanos, ele demora a apresentar um projeto, mas quando apresenta, é projeto de relevância e que traz benefícios para a comunidade. Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o vereador Nego, que eu tenho o maior carinho, né, tem até como filho, Nego Buriti, e o vereador César Tazan. Então eu fico feliz de saber que o vereador Nego do Buriti está contribuindo um projeto de relevância que trará grandes benefícios para as comunidades rurais. Então, conte com o meu voto, Nego Buriti, e parabéns.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, brilhante projeto, Nego. Você tem meu respeito, meus parabéns. Inclusive, ontem ainda, recebi uma demanda no nosso gabinete do amigo Toca, da comunidade de Djalma Dutra, a qual posso dizer que sou nato daquela região, afinal de contas, ali tem meus ancestrais, avós, né, avó ali que são de Djalma Dutra, e o Toca chegou lá para nos pedir um patrulhamento na famosa Estrada do Canto, que é um membro, né, aquela estrada que leva. E antes essa patrulha não podia ir, justamente por se tratar, né, de não estar dentro da lei da regularidade do município, por entrar em benefícios particulares. E ali, se não me engano, moram 6 famílias naquela localidade. A patrulha não podia ir até lá. E agora um exemplo com a aprovação aqui da sua emenda à lei orgânica, a partir então de sancionado já pode. Então meus parabéns, né, por essa preocupação plausível, principalmente você, que tem um homem do campo. Parabéns a você, Nego Buriti, toda a sua assessoria. Nosso muito obrigado por essa brilhante emenda, essa brilhante ideia.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, sou da comunidade rurais de Buritis, mas não represento somente ela. Trabalho por todas as comunidades. É uma das grandes demandas das mais de 30 comunidades rurais da nossa cidade, que chega até mim todos os dias, são as condições das nossas estradas. As más condições das estradas interferem e muito na vida de quem reside na zona rural. São crianças que deixam de frequentar escola, produção que deixa de chegar ao destino, doentes que não conseguem ter acesso ao tratamento devido, enfim. Uma série de acontecimentos desagradáveis. Sendo assim, após conversar com o prefeito e pedir que ele tivesse um carinho mais especial com as estradas e todos os seus galhos, ele disse que precisava de uma lei que legitimasse a atuação das máquinas em todos os pontos, que precisem de ser corrigida. Após análise, vi que a melhor maneira da prefeitura cuidar da estrada era modificando a lei orgânica. Fiz o projeto e acolhi as assinaturas de todos os vereadores que quiseram participar. E agora conto com o voto favorável todos os demais colegas para que nossas estradas possam ter a devida atenção. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu tenho um grande respeito pelo vereador Nego, e eu não sei se esse projeto, acho que teve 14 ou 16 assinaturas. Quantas assinaturas teve, secretário? 15, né? E esse projeto, quando ele veio aqui, eu acreditava que nós teríamos um bom debate sobre esse projeto. É um projeto que a gente não tem tanta segurança para votar, porque esse projeto, ele pode ter, às vezes, um princípio de não muita transparência, muita hierarquia. Mas esse projeto, eu vou votar nele mais pelo autor do que pela sua essência. Eu quero acreditar que essa proposta pura e romântica do vereador Nego, ela vai conviver com a administração pública. Eu até não acredito. Eu acredito que isso vai virar um cambalacho político, vai virar uma prioridade política, e talvez várias denúncias vão chegar aqui nessa casa, acreditando o princípio da moralidade. Acreditando o princípio da moralidade. Às vezes até para fazer perseguição política. Fazer perseguição política e tiver vantagem pessoal. Mas esse projeto eu quero deixar registrado que eu vou votar nele pela pureza do negro. Pela pureza do negro. Eu quero acreditar. Mas se começar essas manobras, que eu acho que vai acontecer, essa casa vai revogar essa lei. Espero que não. Espero que o princípio da moralidade da administração pública seja cumprido. Em respeito ao negro, por acreditar, eu vou votar favorável mediante o autor requerente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado em primeira votação por 16 votos favorável. Por 16 votos favoráveis, projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número CM003/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM013, de 8 de fevereiro de 2018. Altera a Lei número 6.140, de 2005, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município com o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis e da Outras Providências. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de Lei Ordinária, número CM013/2018, que altera a Lei número 6.140, de 2005, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município com o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis e da Outras Providências. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto foi protocolado dia 20 de fevereiro. E esse projeto, na penúltima reunião, eu tive que incluir ele. E foi pedido vista, e essa vista durou 22 dias. Um projeto desse que demorou quase 7 meses. O Supremo, semana passada, esse projeto entrou na sede do Supremo, o Supremo decidiu, vereador Eduardo Prentes Júnior, ele decidiu que o executivo, para vender empresas, tem que ter autorização legislativa. Eu acho que o Supremo foi muito feliz quando aquele que pode mais na administração pública, que é o poder legislativo de fiscalizar, criar normas mais transparentes na questão da fiscalização. Ora, senhores vereadores, A prefeitura paga quase 900 mil de juros. Tem 5 parcelamentos com DIVIPREV. E outros mais. Se a gente for fazer uma conta por alto, a prefeitura tem uma despesa entre parcelamento e juros quase 1.700.000 mensal. O que é que nós estamos querendo fazer? Nós não estamos tentando negar, não. Nós não estamos tentando negar nenhuma negociação ou qualquer conversa entre a DIVIPREV e o governo. O que nós estamos querendo é que, se o executivo pedir parcelamento da dívida no futuro, que ele tenha que ter autorização dessa casa. O que nós estamos querendo fazer é defender o servidor que paga o seu sistema previdenciário. Nós estamos querendo isso. Hora nenhuma nós estamos proibindo. O governo, se porventura vir no futuro próximo tentar algum remanejamento, ele vai ter que pedir permissão nessa casa. Acho que é um projeto de transparência, um projeto bom, e conto com o apoio de todos os pares.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Senhores vereadores, vereador Edson de Souza, houve um questionamento à secretária a respeito do óbito de natureza jurídica, o que as duas comissões deram parecer favorável e foi notificado para poder estar apresentando, mas devido às comissões já terem dado parecer favorável, não houve necessidade de esperar para poder colocar em votação. Quanto à questão da DIVIPREV, desde o ano passado, o dia da audiência pública, eu venho acompanhando muito de perto o DIVIPREV representando essa casa, representando os senhores vereadores. E uma das coisas que a gente vê nessas questões do empréstimo, muitas questões que acontecem no DIVIPREV, é que existe uma comissão. E essa comissão, ela decide como que vai ser aprovado ou não esse tipo de empréstimo. A composição dessa comissão são de 7 servidores. Sendo que desses servidores, 3 são eleitos pelos próprios servidores e 3 são eleitos, são indicados pelo prefeito. E 1 eleito por essa casa. Ou seja, não há uma parcialidade total. Muitas pessoas acham que deveria haver uma fiscalização maior. E eu acredito que com a aprovação dessa lei, essa casa passa a ter uma obrigação ainda maior de estar fiscalizando as contas do município, o endividamento do município, porque isso é endividamento. A partir do momento que você faz o empréstimo, que você paga juros, é um endividamento. E também vai estar protegendo o patrimônio da DIVIPREV, que é a garantia de aposentadoria dos servidores. Por isso eu acho importante, quanto mais fiscalização e mais transparência em qualquer voto, pode ter certeza que essa casa pode contar comigo, por isso que meu voto é favorável.
Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, meti o parecer favorável, agora eu tenho algumas preocupações. Todos nós sabemos que o prefeito vai ser necessário tomar algumas providências e isso aqui é uma casa política. É uma casa política. Se ele perder a maioria aqui, inviabiliza o governo todo. Então, eu gostaria de deixar registrado isso aqui das minhas preocupações. Porque é uma casa política. É muito bonito, o Edson sempre atento, é bacana, mas isso foi feito, inclusive, em todos os governos. Quando foi necessário agora passar por uma casa política, num ano eleitoral, pode trazer também grandes transtornos para a previdência de DIVIPREV dos servidores. Que essa casa aqui, ela é política. Porém, ela é totalmente política. Então, eu tenho essas preocupações. Porque nós sabemos que o prefeito vai ter que atuar. Vai ter que fazer alguma coisa. Nós estamos num caos econômico e financeiro total. Então, eu tenho essas preocupações que eu deixo registrado aqui nesse momento.
Continua a discussão. Em votação.
Bati errado. Nossa senhora. Bati errado, presidente.
Você pode corrigir.
Agora que é. É. Viu? Tá suedinho.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis e 2 contrários. Projeto de lei ordinária número CM013/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM024 de 15 de maio de 2018. Estabelece a proteção do patrimônio cultural do município e autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Divinópolis. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloque em discussão projeto de lei ordinária, número EM024/2018, que estabelece a proteção do patrimônio cultural do município e autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação.
Errei, senhor. Mas para que eu vou... O Wes não vota contra mim? Ele não vota contra mim? Né? Não, deixei registrado. Mas eu preciso ficar nervoso por isso também, não, gente? Ei, Janete, você acha que você gosta de um trem errado, hein? Você tá rindo à toa, hein? Segunda-feira você vai chorar.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis. O projeto de lei ordinária, número M024/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia.
Calma, presidente.
Divinópolis, 5 de julho de 2018. Os vereadores que o presidente subscreve com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM027-2018, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2.418 às áreas que menciona. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. Para essa inclusão na ordem do dia, seguem 10 assinaturas.
Coloco em discussão, pedido de inclusão na ordem do dia, do projeto de lei número M027/2018. Em discussão, em votação.
Ali eu
seu nome? Omar.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM027/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM027 de 27 de junho de 2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal número 2.418, as áreas que menciona. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número EM027/2018.
Palavras.
Que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal número 2.418. As áreas que menciona. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, semana passada nós fomos procurados pelo senhor Omar, que eu fiz o convite para alguns vereadores que estavam presentes naquele momento, e ele fez as suas colocações. É uma coisa muito simples, que é a obrigação dessa casa, que é a atribuição de zoneamento, não é mudança de zoneamento, é diferente, nós temos que fazer. Lá foram subdivididos, deram 9 lotes e uma área nobre de quase 2 mil metros quadrados, que será da prefeitura, onde, segundo a vereadora, será instalado lá um CMEI e uma UBS, é isso? Um centro, um posto de saúde ou UBS? Não, eu estou te perguntando. Ah, tá. UBS, então. Então, eu acho que ele é, além de ser uma coisa normal e necessária, é a deixar registrado aqui essa área que foi doada para a prefeitura, de direito dela, mas foi doada uma área maior, que dá quase 2 mil metros quadrados, uma área nobre de Divinópolis. Então, eu gostaria de contar com aqueles vereadores que não estavam presentes na reunião, com o voto de todos, porque é apenas atribuição de zoneamento, em nome do Omar. Eu já agradeço, porque eu sei que será aprovado. Muito obrigado.
Com a palavra.
Continua a discussão, com a palavra, vereadora Janete.
O Omar esteve aqui e apresentou as plantas. Todo mundo sabe que, às vezes, o pessoal fica achando que é picuinha, mas não é. É questão realmente de fiscalização. Eu fui até o local, verifiquei toda a documentação, está tudo ok. Uso ocupação do solo, todo mundo deu os pareceres favoráveis. E então, está tudo dentro da legalidade e veio do executivo. Então, não tem nada que afere realmente para a gente estar votando o contrário. E realmente, naquela região, o terreno que foi trocado, a secretária Vera Prado já confirmou com a gente que está realmente em estudo para aprovação da construção do CMEI naquela região. Então, eu acho que vai ser muito bem-vindo para a população, uma vez que aquela área ali passa agora a ser loteada, aumentando o número de moradores ali naquela região e a distribuição do zoneamento ali está dentro da legalidade.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM027/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, questão de ordem, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, a questão de ordem, fundamento no artigo 16 do regimento interno, parece que está tendo um ruído, porque a reunião extraordinária no artigo 16 do regimento fala assinada com o texto vereador ou com vocação do presidente. É, o senhor poderia, às vezes, esclarecer a gente, é interesse dessa mesa diretora convocar a reunião extraordinária para segunda-feira, às 9 horas?
Na realidade, vereador, nós estamos precisando de votar o orçamento. Segunda-feira, sexta-feira, amanhã, tem jogo do Brasil, e se o Brasil passar esse jogo, terça-feira é jogo da seleção novamente. Então, nós estamos antecipando algo para poder não fazer a reunião na terça, mas fazer ela na segunda-feira. Então, para não prejudicar o andamento dos trabalhos dessa casa.
E seria só LDO ou tem alguma reforma administrativa também?
Não sei. A presidência vai ver os projetos que tiverem aptos que precisar colocar, nós vamos colocar.
Porque eu queria falar com o senhor, senhor presidente, até pedir, já baseado no artigo 37 da Constituição, o princípio da publicidade, e até a notificação ao sindicato, que se a reforma administrativa for protocolada e ela já entrar na segunda, nós não vamos ter tempo de estudar. Eu acho, estou alertando o senhor e a mesa diretora, que aí nós estamos agredindo um princípio da publicidade, da moralidade e da dar o direito. Eu acho que uma reforma administrativa nesse momento de crise seria muito prudente que ela tivesse para ter um debate muito saudável com todo o plenário. Obrigado, senhor presidente.
Na realidade, vereador, o projeto da reforma ele foi lido e distribuído às comissões que são competentes para emitir os pareceres. Se o projeto estiver apto e com os pareceres, nós não vamos fazer nada aquilo que estiver fora do regimento.
Questão de ordem,
vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, senhora vereadora, pares aqui que estão aqui nessa casa, gostaria de pedir a presidente para, se possível, nessa reunião extraordinária de segunda-feira, incluir o projeto de lei 42, CM42, em que trata das apreensões dos veículos que estão abandonados em via pública, veículos que estão já sem rodas, todas abandonadas. É um ensejo já pedido da Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Trânsito, para regulamentar que faça as apreensões desses veículos que atingem a saúde pública e a segurança pública. 42. CM 42. Se possível.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Cleitinho.
Senhor presidente, é o mesmo assunto que o vereador Sargento El tratou agora com Vossa Excelência. Pedi que Vossa Excelência olhasse com carinho também para mim meus projetos CM061 e projetos CM054, tá? Para a gente colocar em votação também segunda-feira. Te peço a Vossa Excelência que olhe com atenção esses projetos. 054 e 061. Muito obrigado, senhor presidente.
Se todos os projetos estiverem comparecidos pela legalidade, nós vamos fazer o possível para que estejam todos em pauta. Não havendo, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido da vereadora Janete, um minuto de silêncio pelo passamento de Rafael Fernandes. Não havendo mais assuntos a tratarem nesta sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.